Boa tarde a todos. Eu peço que os conselheiros assumam seus lugares para iniciarmos a nona sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2015. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. Hoje temos um único conjunto de informações com relação à grande quantidade de eventos realizados simultaneamente na UFPC nessa semana. Essa semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A UFPC participa dessa semana. Também é a semana do UFPC para Todos. Hoje é o segundo dia do UFPC para Todos, um evento que este ano está sendo realizado no nosso campus de São Bernardo. Eu tive o prazer de estar lá hoje de manhã e ver uma grande quantidade de alunos e professores do ensino básico no nosso campus de São Bernardo. E então, é um evento que está no segundo e último dia. É isso, professor Daniel? Hoje é o último dia do UFPC para Todos. Amanhã começará no âmbito sob o guarda-chuva da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Grande ABC, que está sendo organizada e liderada pela UFPC. E como parte desse evento, nós teremos na quinta e na sexta-feira cerimônias de premiações. Na quinta-feira, às 16 horas, serão premiadas as pesquisas que se destacaram, que se candidataram a essa premiação no edital publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Já na sexta-feira, a partir das 14 horas, teremos a premiação de soluções tecnológicas e, diferentemente do soluções tecnológicas premiadas pela Agência de Inovação, e, diferentemente das pesquisas premiadas da quinta-feira, cujo público-alvo são pesquisas realizadas por pesquisadores da UFPC, na premiação de soluções tecnológicas premiadas, também houve categorias abertas para a comunidade externa, outras instituições do Grande ABC e empresas. Nós teremos ainda um evento não relacionado com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas que também acontecerá durante essa semana, que é o Simpósio de Segurança Pública. Ontem à noite foi enviado a todos os membros da comunidade UFPC um informe que aborda tanto aspectos pontuais, operacionais, quanto questões conceituais da segurança pública. Nós teremos um evento de 2 dias para debater essas questões, na quarta e na quinta-feira. A abertura será na quarta-feira às 19 horas, também no nosso campus de São Bernardo. Bom, então essa quantidade de eventos, ela mostra a riqueza da vida acadêmica da UFPC e então estão todos convidados a participar de todos esses eventos. Não temos mais informes da reitoria nesse momento, então passamos para os informes dos conselheiros. Professor Luciano?
Boa tarde a todos e todas. O que eu gostaria de falar é que eu gostaria de requisitar a passagem do item 4, o calendário acadêmico de 2006, para a primeira ordem, item da ordem do dia, porque a gente já está em meio de outubro e, infelizmente, a gente tem que começar a planejar 2016 e, sem ter esse calendário aprovado, a gente fica no momento inerte.
Obrigado, professor Luciano. A mesa entende que esse pedido é de fato emergencial, porque o calendário acadêmico deve ser deliberado por esse conselho o quanto antes, porque vai afetar a vida de todos nós. Então a mesa acata esse pedido e o assunto 4 passará a ser o primeiro da ordem do dia. conselheiro Alexandre.
Eu gostaria de solicitar a passagem de essa minuta, né, da ProPG, também para cima, na ordem, porque é uma. Sem isso a gente fica numa situação um pouco irregular, na verdade, delicada, com o conselho mental, que é uma. Na verdade, é uma pequena modificação nas disposições transitórias, até, né, no regimento da ProPG já aprovado aqui.
Então, só para esclarecimento. Esse assunto tem que ser aprovado hoje, porque a não aprovação deixaria a pós-graduação em situação irregular. É isso?
A gente aprovou a resolução da pós-graduação aqui no CONCEP com disposições transitórias, porque a aprovação do regimento da pós-graduação implica também na mudança das normas. Agora, a mudança das normas aconteceram ao longo desse ano. Então, houve um vácuo, tivemos alguns meses em que os cursos tinham que se adaptar ao regimento novo com as normas, realizando suas normas novas. Né? E aí, os alunos que entraram esse ano, eles, na verdade, estão numa situação cinza, porque com o regimento da pós aprovado, mas com a norma antiga do programa. E o que nós estamos colocando como mudança na instrução transitória é que os alunos tem uma condição de optar entre os alunos que entraram esse ano, tem condições de optar entre ficar no regime antigo e norma antiga ou regime novo e norma nova. É uma coisa que foi aprovada nas formações dos alunos na CPG, aprovada pelos coordenadores e apoiada pela ProPG.
Obrigado pelo esclarecimento, professor Alexandre. Então, a mesa acata essa solicitação da pós-graduação. E o antigo assunto sétimo passará a ser o segundo da nossa ordem do dia. Temos mais informes de conselheiros? Não? Então vamos direto para a ordem do dia, cujo primeiro o assunto, de acordo com o que acabamos de definir, é o calendário acadêmico de 2016. O relator seria o pró-reitor de graduação, o professor José Fernando Rey. O professor Fernando encontra-se em Brasília, na reunião do COGRADE, que é o Conselho dos Pró-Reitores de Graduação do Brasil. Então, quem vai relatar essa matéria é o pró-reitor adjunto, o professor Luciano.
Boa tarde, pessoal. Então, eu acho que começar colocando o que foi mudado, a primeira versão do calendário, ele começava na primeira semana de fevereiro, como sempre, tá? A nossa versão, você pode projetar o calendário, por favor? Na CG, em votação praticamente unânime, foi pedido para que o calendário do primeiro quadrimestre iniciasse as aulas logo após o carnaval, o que daria início das aulas no dia 15 de fevereiro. Tá? Então, uma vez que a CGU pediu por isso, optou por isso, a comissão de graduação foi mudada as datas, e aí o que a gente chama a atenção é que isso faz um deslocamento em relação ao início dos outros quadrimestres. Uma das coisas que esse conselho tem sempre mantido é o primeiro quadrimestre começando na primeira semana de fevereiro e o segundo quadrimestre, em geral, começando antes de junho. Nesse caso, se a gente transfere para o dia 15, o segundo quadrimestre começa em junho e vocês veem que aquelas férias longas que nós tivemos em setembro, nesse ano especial, não ocorrem mais. Porque, obviamente, por trazer essas duas semanas para baixo, para manter os 15 dias, os 200 dias letivos, a gente tem que fazer o deslocamento de todo o ano. Okay? Esse eu creio que seriam os principais pontos do calendário.
Esse é o seu relato, professor Luciano?
Esse é o relato.
Muito bem. Então, o assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar com relação à proposta de calendário acadêmico? Não tendo inscrições, professor Rony Meotto.
Eu não sei se eu contei errado, mas a gente está com 38 semanas letivas, é isso? E dá 230 dias letivos, quase. Porque está descontando os feriados. Mas são 38 semanas letivas, é isso?
Microfone, por favor.
Então, é isso que eu... A gente está... É que as verdes estão... É isso que eu... Se a gente contar aquelas semanas que são as semanas para a reposição do feriado, etc, 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 nós estamos com bem mais do que os 200 dias letivos propostos, não é? Que é o nosso padrão. Eu só queria fazer essa pergunta, né? É que antes o verde era dentro do calendário, agora o verde está fora do calendário, né? É só para... Acho que a gente precisa ter a clareza que a gente está com bem mais, né? Eu vou contar aqui direitinho, mas... 216 dias sem o verdinho, né? Só os vermelhos.
Bom, colegas, vamos estruturar essa questão da...
Eu fiz uma pergunta, eu estou esperando a
resposta. O professor Rony fez uma pergunta e nós vamos fazer blocos de 3 manifestações, depois passar a palavra para a área demandante. Então, mais um conselheiro gostaria de se manifestar sobre essa proposta ou já podendo se manifestar também sobre a pergunta do professor Rony? Não? Então, eu passo a palavra para o professor Luciano para que ele responda.
Bom, Rony, a contagem foi das 12 semanas usuais. A contagem foi das 12 semanas usuais por quadrimestre e totalizou 206 dias letivos nesse ano. Sim, a ideia é que essas verdes são simplesmente reposições do calendário, dos dias de feriado. Sendo que a única coisa que a gente tem que chamar a atenção é que veja que o calendário aqui não começa no dia 1º de fevereiro, como é usual, talvez isso chame a atenção, mas ele começa a partir do dia 15. O que leva também que o segundo quadrimestre ele vai começar no dia 6 de junho. Então isso é uma das coisas que esse conselho, a tendência nos anos anteriores foi evitar, foi aquela questão de falar para o nosso aluno ingressante não entrar, nos, digamos, já em meados de junho, mas entrar em maio, finais de maio, algo do gênero. Mas aí é uma decisão aqui a ser tratada.
Obrigado, professor Luciano. Professor Aníbal.
Não, não é bem uma pergunta, é só um comentário, tá? A entrada dos ingressantes cada vez num mês mais longe, é danoso para o UFABC. Nós perdemos os melhores ingressantes. Quanto mais para frente a gente colocar, pior vai ser. Tá? Obrigado.
Não temos mais a professora Aitana.
Então, a pergunta efetiva e pragmática. Com esse calendário, dá para a gente colocar os ingressantes no primeiro quadrimestre do ano?
Professor Luciano.
Da maneira como a matrícula está feita e planejada, não. Porque a gente tem um tempo de chamadas. Tem uma questão que o próprio SISU, quando ele apresenta a listagem para a gente, que a gente não tem essa definição imediata, não há uma data precisa de quando vai ser o início da chamada. E exatamente por não haver essa data precisa, em geral, a gente começar bem cedo em fevereiro, a gente tem deixado para o segundo quadrimestre. Pessoalmente, da posição da Prograde, seria temerário tentar trazer isso para frente, sendo que a gente já está planejando com o NTI e Prefeitura as datas do planejamento da entrada do aluno no segundo quadrimestre.
Professor Luciano, eu faço... Eu faço a seguinte sugestão. A colocação apresentada aqui pela professora Itana, pela professora Nibau, ela é relevante e deve ser levada em conta. Mas eu sugiro a Prograde que ela seja estudada para possível implementação no ano que vem. Que o argumento de que este ano não é mais possível fazer, nem ser aprovado por maioria desse conselho, essa mudança, por causa do preparo do NTI, da Prefeitura Universitária, esse argumento de fato pesa. Então eu sugiro que a Prograde estude essa proposta para possível implementação no ano que vem. Professor Jabra, retirou sua fala. Tá bem. Não tendo mais inscritos, professora Paula.
Lembrar aqui, logo depois que a gente aprovou esse calendário na CG, acho que na reunião seguinte, nós aprovamos uma alteração numa resolução de cancelamento de disciplinas, que deve passar aqui em breve, onde a gente alterou o prazo para cancelamento de disciplinas de 4 semanas para 3 semanas. Teve uma discussão muito grande em cima disso, isso vai vir à tona no momento da discussão da resolução, mas o que acontece é que, atualmente, a gente já não está cumprindo esse prazo de 4 semanas, porque na 4ª semana é quando reabre o sistema para as notas de recuperação do quadrimestre anterior serem lançadas. E o sistema tem que ser alimentado com uma informação por vez. Então, a gente já não está cumprindo esse prazo de 4 semanas que está na resolução e que está nesse calendário. Então, se vocês olharem lá embaixo, está colocado que o prazo para cancelamento de disciplinas é sempre 4 semanas depois do início das aulas. Então, eu gostaria de sugerir que a gente já alterasse aí, ou retirasse essa informação do calendário, porque eu não sei se seria tão importante de estar aí, ou alterasse já para 3 semanas.
Professor Luciano?
A área demandante acata a mudança, acho que a gente pode já registrar como 3 semanas e fazer essas modificações.
Então, eu entendo que das duas sugestões que a professora Paula fez, retirar ou mudar de 4 para 3, a área demandante acata a mudança
então,
de 4 para 3.
A mudança para 3, de certo modo, ela já foi acatada, porque isso foi resolvido numa outra portaria que virá à frente sobre algumas medidas que está sugerindo sobre mudanças na matrícula para melhoria. Quanto a retirar do calendário, a gente mudou o problema e aí a Prograde pode, se achar, que vocês conseguirem achar por bem, a Prograde divulga em outro local essa informação. Não precisa constar desse calendário oficialmente.
Só com relação a esse... Boa tarde a todos. Só com relação a esse ponto especificamente, um esclarecimento. Em deixando 3 semanas, corre o risco de nós alterarmos na discussão que virá? Se isso for... houver esse risco, eu sou pela retirada dessa informação do calendário. E que a Prograde oportunamente divulgue isso, porque não me parece uma coisa tão essencial para o calendário em si. Porque senão nós vamos discutir, depois ter que rediscutir ou realinhar essa aqui. É uma dúvida minha. Se a questão das 3 semanas já é definitiva, tudo bem, mas se não é, eu sugeriria retirar.
Tem algum inscrito?
Depois
nós voltamos para a área demandante.
Aí na mesma linha, eu pergunto se de fato a gente tem que ter todas essas datas que constam do calendário e se elas não poderiam ser definidas por portarias da pró-reitoria de graduação, porque aqui tem várias, por exemplo, matrículas em trabalho de graduação das engenharias. Eu pergunto se de fato a gente precisa de todo esse... Se a gente precisa de todas essas datas no nosso calendário acadêmico. Eu acho que a questão é que permitiria uma melhor mobilidade de ano para você acertar eventuais problemas. Eu sei que do ponto de vista de divulgação é legal, mas a gente tem tendo calendário acadêmico, a gente podia ter essas outras datas em outros documentos, sem ferir a oportunidade dos alunos conhecerem claramente com antecedência todas essas datas. Eu pergunto se de fato elas precisam. É, por exemplo, a gente tem aí as matrículas dos trabalhos de conclusão, a gente tem as datas das colações de grau. Será que tudo isso precisa estar nesse calendário que é apreciado todo ano? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Não para este calendário, mas para os próximos calendários. Tá bom, Luciano?
Professor Edson.
Como o meu tema é diferente desse, não sei se o Luciano já quer responder sobre essas questões de calendário. Não é sobre retirar e colocar.
Então, nós vamos preservar sua inscrição e passar a palavra para o professor Leonardo.
A minha sugestão.
Só indo nessa linha, eu acho que realmente ter duas peças que esses detalhes possam ser passível de alguma alteração sem passar necessariamente pelo CONFEP, eu só colocaria a seguinte ressalva, só lembrando, reforçando o que o professor Leonardo colocou, é que essas duas informações, ou seja, o calendário acadêmico e essas datas que são derivadas do calendário acadêmico, elas sejam divulgadas na mesma data, podendo depois ser alteradas e tal, se for o caso, mas eu acho que são peças que nós temos que ter garantido que elas são divulgadas juntas, né, mesmo que em duas peças para dar mobilidade, porque eu também entendo que assim, todos, né, têm que ter essas datas claras, já definidas desde o calendário acadêmico.
Eu acho que meu entendimento é o seguinte, a possível delegação da decisão e da publicação dessas datas para a prograde está muito alinhada com as diretrizes da nossa gestão de desburocratizar e descentralizar. Então, se esse conselho aprovar, essa aprovação é um ato, na forma de um ato decisório, delega-se a competência para definir essas datas para a prograde, e a prograde fica obrigada a publicar essas datas por meio de portarias e a divulgar essas portarias junto com o calendário acadêmico. Já o calendário acadêmico como um todo continua a prerrogativa desse conselho. Se isso for consenso, eu já vou aproveitar essa oportunidade então e colocar isso em votação. A Secretaria Geral vai, a partir da gravação, transformar isso em ato decisório, que será apresentado aos conselheiros na próxima sessão deste conselho, para que todos saibam o exato teor do que estamos discutindo. Então, eu peço que os favoráveis a essa delegação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada essa delegação de competências para a prograde com a obrigação de dar devida divulgação por portarias.
Só um esclarecimento. Então, se eu entendi bem agora, a definição das datas gerais de início e final de quadrimestre a gente traz para aprovação aqui nesse conselho. Sim. Contudo, essas datas específicas da graduação cabe a nós definir no âmbito da CSG, isso não precisa ser aprovado aqui.
Isso. Esse é o ponto. Boa. grado, cabe a pro grado, eu sou um ato administrativo, não um ato político, cabe a pro grado decidir. Decidir, publicar por portaria e divulgar junto como calendário. Resolvida essa questão, que a questão das 3 ou 4 semanas levantada pela professora Paula agora já se tornou irrelevante no contexto atual, e nós ainda temos a inscrição do professor Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. A minha fala vai na linha do problema que a gente tem sobre o ingresso tardio, né, dos alunos na FBC, o que acaba gerando alguns problemas, como inclusive a perda, né, de alunos que vão para outras instituições, assim por diante. Então, acho que é importante a proposta colocada, né, pelo professor Klaus, de que a Prograde faça um estudo para ver a viabilidade, né, de se implantar isso já a partir de 2016. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas, né, de que será possível implantar em 2016, por conta do estágio já bastante avançado do planejamento e assim por diante. Mas, por outro lado, eu gostaria de solicitar, então, que a Prograde apresentasse a este conselho. Não necessariamente precisaria ser uma apresentação aqui, mas poderia ser enviado um documento para os conselheiros, com esse estudo, né, documentando a possibilidade ou a impossibilidade, né, mas também com as justificativas, até para que, com base nisso, nós possamos nos preparar para que isso venha a acontecer, por exemplo, em 2017. E aí a minha segunda sugestão, inclusive em decorrência do enxugamento da complexidade do calendário que vem para a gente decidir, já preparemos uma proposta de calendário para 2017 com bastante antecedência, de modo que o planejamento, ao realizar o planejamento das disciplinas a serem ofertadas, os coordenadores já têm uma visão e, portanto, já teremos a experiência se teremos o resultado do Enem mais cedo, do SISU mais cedo, para que a gente possa experimentar este ingresso mais cedo. E trabalhar também, ainda dentro dessa segunda linha, com a possibilidade, que é uma coisa que eu já tinha colocado isso em outras oportunidades, mas parece que há uma dificuldade de implementação, eu não sei se é sistêmica, né, de sistema, mas também como a gente está mudando o sistema, né, que é, se não for possível ingressar todos os 1.500 no primeiro quadrimestre, que a gente trabalhe com a possibilidade de aqueles que são chamados nas primeiras listas e que, portanto, a gente teria aí no começo do quadrimestre condições de receber uma grande quantidade de alunos, que a gente pensasse nessa possibilidade, porque me parece que aí a gente poderia perder menos alunos.
Obrigado, professor Edson. Professor Luciano, a área demandante aceita a incumbência de fazer esses estudos sugeridos pelo professor Edson?
A área aceita, nós traremos em breve. Só alguns comentários básicos. O único comentário é que essa entrada gradual, uma entrada parcial de alunos no primeiro e no segundo, tem que se lembrar que, dada a estrutura que nós temos, significaria oferecer o primeiro quadrimestre duas vezes as disciplinas. É uma questão de espaço e de uso que a gente tem que analisar com muito cuidado. Quanto a trazer para o primeiro quadrimestre, até o grande problema nosso é realmente a liberação das datas do próprio SISU, ou seja, o próprio processo do SISU, que a gente começa, em geral, o quadrimestre muito cedo. Mas eu acho que é interessante para nós fazer essa análise e trazer a vocês, assim possível.
Obrigado, professor Luciano. Então, a Prograde ficará responsável pela elaboração e apresentação desses estudos. Não temos mais inscritos, então eu coloco em votação a aprovação do calendário acadêmico, já incorporando a decisão do CONCEP de que as datas específicas referentes à operação da graduação não fazem parte da aprovação de hoje, mas serão definidas via portarias da Prograde. Os favoráveis à aprovação do calendário acadêmico como essa ressalva permanecem como estão.
Só estabelecer uma data para que sejam feitas as revisões dessas datas que não estão incluídas na votação, para que os alunos saibam principalmente os alunos, saibam exatamente quando serão publicadas todas as datas, que eles são os mais afetados, né? Porque é matrícula, trancamento, etc, etc, etc. Então, só estabelecer um teto para que o estudo sobre essas novas datas sejam feitas. Eu acho que só faltou isso.
Professor Luciano, esse teto?
Se for o contexto desse conselho, poderia ser o início de novembro, que aí nós temos na próxima reunião do CG, a gente leva essas datas e aprova elas na comissão de graduação.
Não pode ser antes da próxima reunião da CG.
Precisa ser objeto de aprovação da CG essas datas. Já passaram essas datas especificamente, já passaram pela CG. O que tem que fazer é ajuste fino nelas, que é as questões que a Paula levantou, e alguma outra data que estava errada. Então, na verdade, não precisamos de no começo. Eu não tenho nenhuma conta, mas é só a justificativa aqui, não vale.
Então, a gente pode colocar isso junto com a própria aprovação do calendário, quando ele for publicado no boletim de serviço, a gente pode, digamos, calendário auxiliar para essas datas.
Até sexta-feira da semana que vem, então, isso será publicado. Está em votação o calendário acadêmico 2016, com as ressalvas feitas. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Passamos para o segundo assunto da ordem do dia, que é o artigo 7º, cujo relator o pró-reitor de graduação, representado pelo pró-reitor adjunto, professor Alexandre.
Bom, boa tarde a todos. Essa minuta de resolução que nós preparamos, na verdade, é apenas uma retificação do artigo 47 do regimento da pós-graduação aprovado aqui. E só para repetir rapidamente a explicação, nós aprovamos o regimento da pós-graduação aqui e, a partir daí, cada programa fez os seus ajustes nas suas normas, ou seja, elaborou uma nova norma que deveria ser aprovada na CPG e foram aprovadas na CPG. Acontece que nesse período há um estado de regimento de pós-graduação incompatível com a norma, né? E aí o que nós, o que os alunos propuseram, as coordenações acataram e nós apoiamos e trouxemos aqui, é uma mudança nesse artigo, que está dentro das disposições transitórias, é que o aluno que entrou em 2014, ele pode optar, 2015, perdão, ele pode optar pelo regimento antigo e norma antiga do programa, ou regimento novo e norma nova do programa. Essa redação está um pouco diferente, obviamente, do que estava inicialmente, mas entendemos que é um favorecimento dos alunos, né, que poderiam, então, ter uma flexibilidade maior e se adequar tanto ao regimento quanto às normas da pós-graduação.
Obrigado, professor Alexandre. O assunto está em discussão. Soraya.
Eu teria só uma sugestão, e me desculpe não ter feito a sugestão antes, para colocar junto com o conselho, é de formatação apenas. Porque normalmente nos atos, quando a gente faz alguma coisa, como está colocado aqui, onde lê-se, leia-se, é um formato de errata, certo? Então, isso tendo como uma resolução que está modificando esse artigo, seria apenas retificar o artigo com a redação tal. Então, eu gostaria de colocar essa sugestão só para tirar esse formato de errata, onde lê-se, leia-se.
Okay? Perfeito.
Acatado. Seria uma revogação, seria acatado. Revogado e colocado. Tá. Também. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não tendo mais inscritos, eu vou colocar em votação essa proposta de resolução retificadora da PROPG, deixando em claro que as adaptações necessárias no formato serão a responsabilidade da Secretaria-Geral. Então, os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado como uma abstenção. Passamos então para o terceiro assunto da ordem do dia, o antigo primeiro, que é a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em ciências biológicas. A palavra inicialmente do professor Luciano, como presidente em exercício da CG.
Na última reunião, nós tivemos uma requisição do Conselho aqui para que houvesse um parecer circunstanciado realizado pela Comissão de Graduação. A Comissão de Graduação fez uma reunião extraordinária no dia 1º/10 e os senhores receberam esse parecer. O parecer circunstancial. Não, esse é a CEI que acompanha o parecer, tem o parecer propriamente dito. Nesse a gente relata, é uma CEI que acompanha, é o anexo junto. Perfeitamente. Então, nesse texto, queria colocar em especial, acho que aqui nesse ponto a gente coloca que nessa reunião foi discutido, não no âmbito específico só do projeto pedagógico desse curso, mas no âmbito mais geral de na universidade, com a existência de cursos integrais e com noturno estendido, como isso poderia afetar a nossa organização e a interação dos diversos cursos da UFABC, tá? E nessa comissão, depois dessa discussão, a gente verificou algumas coisas, alguns pontos que, em geral, é preferível, e isso foi uma coisa que a conclusão final, na verdade, diz isso, que a comissão de graduação sugere que se permaneça no modelo em que nós temos cursos matutinos e noturnos, principalmente porque todas as disciplinas são compartilhadas e dessa forma os alunos têm mais acesso a permear a sua formação entre os diversos cursos existentes. Tá? Não foi, obviamente, fechada completamente a porta do integral, no sentido de que, por ser uma universidade nova, talvez esse formato, num futuro, possa ser um formato interessante para a universidade, mas do nosso modo de operação atual, ele não parece muito adequado. Tá? E também uma coisa que nós discutimos, que é amarrada a isso, é que o formato integral, se ele vier a ser usado, necessariamente vai ter que ser feito juntamente com o noturno estendido, para se garantir a manutenção da qualidade dos cursos. Eu creio que esses foram os principais pontos colocados nessa reunião da Prograde. Eu gostaria de ler só o final, realmente ler para vocês, que é a conclusão, que é: a comissão de graduação concluiu que, tendo em vista a grande sinergia existente entre os cursos e o preceito básico do nosso projeto pedagógico, em que os alunos permeiam pelas diversas áreas do conhecimento, os cursos matutino e noturno devem manter a sua configuração de turnos atual. Portanto, cursos que necessitem de maior duração deverão optar por ter o seu período estendido em números de quadrimestres e não pela oferta do turno integral. Gostaria de deixar claro que isso não é uma posição da Prograde, tá? Essa foi uma discussão ampla da comissão de graduação, que é formada pelos representantes de todos os cursos, representantes técnicos administrativos e docentes.
Okay. Professor Luciano, qual foi o placar da aprovação desse parecer? Qual foi o placar da aprovação desse parecer?
Ele
deve ter sido votado.
A aprovação foi com 17 votos a favor, se não me engano, e foram 6 votos contra.
17
a favor.
Obrigado, professor Luciano. Em seguida, a palavra passa para a área demandante da própria revisão do projeto pedagógico, a professora Ana Paula. Professora Ana Paula está presente. O professor Carlos, a professora Ana Paula foi relatora dessa proposta na CG, o professor Carlos será representante do curso aqui no Conselho. Bom,
boa tarde a todos. Eu, na verdade, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que o assunto foi amplamente discutido aqui no Concep, na comissão de graduação. Então, não tenho argumentos. Eu só reafirmo que foi uma demanda do corpo docente de que o curso fosse ofertado no turno integral, né? E aí, diante parecer da comissão de graduação, a única saída que temos é ofertar o curso de Ciências Biológicas, bacharelado em Ciências Biológicas, e 14 quadrimestres, matutino e noturno. Então passa a ser de 12 para 14 quadrimestres. E aí a matriz sugerida do noturno passa a ser do matutino.
Eu entendo que a redemandante acata o parecer da CG no sentido de estender a duração do curso em quadrimestres no lugar de uma mudança de turnos. Tá bem. Após ouvir essa afirmação inicial, o assunto está em discussão. Eu lembro que o parecer abordou apenas essa questão da duração do curso, mas o que estará em votação é toda a aprovação do projeto pedagógico. Portanto, manifestações sobre outros aspectos desse curso também deverão ser feitas agora. Não temos inscritos, portanto, professora Paula.
Fazer uma sugestão para a área demandante, para demais cursos que tiverem futuramente interesse no turno integral, de que o nosso projeto permite muito bem que disciplinas sejam ofertadas em turnos diferentes daquele onde está no projeto pedagógico. Então, para que alunos que tenham disponibilidade possam cursar um bacharelado em menos tempo, nada impede que o curso oferte disciplinas no período vespertino também, e aí o aluno poderia se formar em menos tempo, como se fosse um curso integral. Então, eu não entendo que isso impede o curso de fazer alocação de disciplinas da forma como eles tinham planejado também.
Obrigado, professora Paula. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não, eu peço ao professor Carlos e ao professor Luciano que se manifestem com relação à colocação da professora Paula. Professor Luciano. Professor Luciano é conselheiro, portanto, a palavra. Começamos com ele.
Primeiramente, sobre a posição, acho que, como já está dito, o próprio matutino, ele garante que o curso tem que ser 51% oferecido no turno matutino, e você tem uma liberdade de oferecer no vespertino, então não há problema algum de algumas disciplinas, em especial disciplinas de opção limitada, serem oferecidas no vespertino quando a coordenação do curso achar interessante. Pode dizer.
Professor Carlos? Obrigado, professor Carlos. Mais alguém gostaria de se manifestar com relação ao projeto pedagógico do bacharelado em Ciências Biológicas? Não temos mais inscritos, então eu coloco em votação a proposta conforme já incorporada a modificação sugerida pela CG e acatada pela área demandante, nas palavras do professor Carlos. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Fica à vontade.
A direção do CCNH, com assento nesse conselho, ela é favorável à aprovação do PPC do curso de bacharelado em Ciências Biológicas. Apenas gostaria de manifestar que o centro era favorável à manutenção do regime integral, para integralizar a oferta do curso ser integral, mas isso não anula a nossa votação favorável ao PPC.
Registramos a declaração de voto do professor Rony. Passamos então para o próximo assunto da ordem do dia, que é a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Química. De novo, iniciamos com a fala do professor Luciano. professor Aníbal.
De fato, na sexta sessão da reunião da comissão de graduação esse ano, nós fizemos o relato sobre esse curso, do projeto pedagógico do curso de bacharelado em Química. O projeto prevê a criação de novas disciplinas, alteração da denominação de algumas disciplinas e extinção de outras disciplinas. O grupo proponente, o pessoal proponente, nos mandou um texto da proposta e o que nos deixou contente foi também uma tabela com a referência cruzada das covalidações a serem aplicadas, de forma a não prejudicar os alunos que estejam cursando numa grade e tenham que mudar para outra. E também arquivos com os planos pedagógicos das disciplinas. De forma geral, o texto está bem escrito, está de acordo com a legislação, de acordo com o que é solicitado pelo Ministério da Educação, etc. Houve pequenas correções que foram solicitadas, em que algumas correções foram feitas, outras foram explicadas pela área demandante, o motivo da situação. E no final chegamos a uma situação, a um texto final favorável, que é o que está apresentado para os conselheiros.
Obrigado, professor Aníbal, pelo relato. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Professor Daniel.
Bom, a gente acaba se repetindo aqui no conselho, mas devo dizer que reconheço a extensão universitária presente neste projeto, nos outros também, sob a forma das atividades complementares, né, elas acabam sendo, a gente percebe que é a estratégia que os cursos encontraram para ter algum tipo de relação com a extensão universitária. Mas eu queria, enfim, aproveitar esse momento que a gente está começando, ao que me parece, uma fase de revisões de projetos pedagógicos, que é importante. Começamos com a revisão de ambos os BIs, para dizer que tenho a impressão que a gente está no momento de dar um passo a mais nisso. De começar a discutir estratégias de como a extensão universitária passa a fazer parte da formação dos currículos de graduação, conforme determina uma das metas do Plano Nacional de Educação. A meta ela é muito ousada, que 10% do currículo de graduação seja cumprido por meio de extensão universitária. Para chegar a isso daqui a 9 anos, que já não são 10, me parece que a gente precisa passar de uma discussão que eu já reconheço que é um avanço, está presente já aqui como atividades complementares, mas começar a planejar, por exemplo, estratégias de fazer com que essas atividades sejam mais organicamente vinculadas as demais atividades curriculares dos cursos. Né? Então, nesse sentido, não há propriamente uma proposta de alteração objetiva, mas a provocação para que essa discussão seja feita. Né? Eu não sei se é o caso nos próximos projetos que forem passar pela CG, antes de chegarem aqui na ordem do dia, que haja lá uma manifestação do Comitê de Extensão, que haja espaço para uma recomendação no momento de construção, propriamente, de concepção desse texto, para também que não se faça aqui um remendo de um parágrafo, quer dizer, não é essa a ideia, né? Acho que isso, essa presença obrigatória que dá os primeiros passos, está posta. Mas a minha proposta é justamente uma provocação para que a gente consiga avançar de maneira a aumentar essa presença, essa consolidação, e com isso dinamizar também as próprias práticas pedagógicas. Não deixa de ser uma inovação quando a gente passa a considerar que a formação de estudante se dá não tão, de forma tão presente, tão fortemente marcada ou pela sala de aula ou pelo laboratório, né? Mas que haja momentos em que o estudante também ocupe o papel protagonista e a extensão universitária possibilita isso. Então é um comentário geral, né? Não há uma proposta de alteração objetiva, mas, enfim, talvez uma sugestão a partir do conceito para que haja uma articulação melhor entre a comissão de graduação e o comitê de extensão durante os processos ainda de construção dos projetos. Obrigado.
Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. Apenas algumas observações no projeto de bacharelado em Química. Na página 33 existe uma matriz, um exemplo de matriz curricular, onde se utiliza ainda o termo trimestre. Então, pediria para fazer a correção para quadrimestre, que é um termo que a gente já tem utilizado há vários anos, né, que indica que temos 3 períodos letivos por ano. E encontrei na página 21 também a denominação disciplinas limitadas, que eu tenho visto também em outros documentos, e acho que a nomenclatura correta é opção limitada, né? Então, acho que a gente deveria normatizar essas nomenclaturas. E eu tenho uma recomendação também, uma sugestão que eu tenho dado nesse conselho para os projetos pedagógicos que têm sido revisados. É, a próprio exemplo do bacharelado em ciências biológicas que acabou de passar, eles apresentam esse fluxograma das disciplinas obrigatórias, né, com a sequência de recomendações. Isso veio desde a revisão do bacharelado em matemática, e a gente achou muito interessante, na época sugerimos que todas as revisões contivessem esse fluxograma. Esse projeto não tem, e eu notei que também já aproveito para falar do bacharelado em física, licenciatura em física, que estão na pauta dessa reunião, também não apresenta esse fluxograma. É, não existe obrigatoriedade, mas eu percebo para os alunos que essa visualização, né, da sequência das disciplinas é muito importante para eles, né, e faz com que essas recomendações sejam mais respeitadas também, já que nós não temos os pré-requisitos. Obrigada.
Obrigado, professora Denise. Para encerrar o primeiro bloco, a conselheira Cristina.
Bom, boa tarde a todos. Talvez a minha intervenção seja mais um esclarecimento, porque eu tenho observado aqui nesse pouco período curto que eu estou aqui, várias revisões de projetos pedagógicos. Talvez fosse interessante a gente criar alguma memória dessas revisões, até para depois fazer uma análise de quais são os caminhos que os cursos estão tomando, né, quais são as tendências e se elas estão consoantes ao planejamento geral, assim, da universidade, até para não haver esse tipo de problema de se furtar a responder as recomendações já feitas, etc.
Obrigado, professor Cristina. Isso encerra o primeiro bloco, já temos 3 inscritos para o segundo. Para responder às perguntas do primeiro bloco, primeiro responderá a professora Luciano, pela Prograde, em seguida, na ausência da coordenação da química, o professor Roni como diretor do centro.
Eu acho que sim, nós podemos começar a discutir, até sugerir que a PROEX, ou a PROEC, desculpe, criasse uma apresentação, de repente fizesse um informe, onde a gente poderia sugerir até mesmo uma forma um pouco mais, digamos, direta de silêncio dos próximos projetos e até de fomentar melhor essa atuação da extensão. Eu acho que existe sim uma orientação para que nós aumentemos e talvez a melhor maneira, o melhor caminho seja já deixando isso por escrito nos projetos pedagógicos. Então, vocês são bem-vindos na CG para apresentar sobre isso. Segundo ponto da professora Denise, pelo que eu entendi, boa parte são algumas questões mais de revisão da atenção do texto, isso obviamente a gente vai requisitar ao curso que faça a revisão. Enquanto ao fluxograma, eu creio que isso pode ser também uma sugestão que a gente leve, mesmo não sendo algo que a gente possa requisitar como obrigatório, mas eu acho que de todos os cursos é algo interessante, é algo que a gente pode até mesmo disponibilizar no nosso site da Prograde, para os alunos, uma coisa mais, no âmbito mais geral, mesmo que não seja só do projeto pedagógico, mas das páginas dos cursos também. Por fim, sobre a memória, a questão é que eu não saberia muito bem como a gente fazer. De certo modo, a gente tem essa memória, que a gente tem todos os documentos anteriores, mas talvez o que precisasse era ou um grupo de trabalho, ou a criação de algum ambiente onde pudesse ser discutido essas diferentes formas de olhar os diversos projetos. Aí eu realmente fico um pouco agora, eu acho que é uma coisa para a gente pensar um pouco com a melhor forma. Mas a gente pode, até mesmo esse grupo pode trazer aqui, que é, por exemplo, ver qual que é o impacto geral de todos esses projetos revistos na universidade. Isso é uma coisa que a Prograde está fazendo em termos de disciplinas, créditos e tudo mais. A gente pode olhar de um âmbito um pouco mais geral. Passo para o professor Roney.
Professor Roney.
nada mais a acrescentar, a não ser que agradecer a professora Denise pelos comentários, ou conversar com a coordenação do curso para incluir essas questões que são bastante pertinentes, mas não são difíceis. Uma sugestão, talvez, para o Daniel e para o Luciano, é uma articulação entre a Prograde e a Proex, pra, agora é Proex-C, né? Proex-C, eu não sei pronunciar isso daí, mas é, a sugestão é que precisa ter uma articulação primeiro entre as duas pró-reitorias de graduação para que isso, para saber exatamente como essa articulação poderia ser feita do ponto de vista institucional, para que depois os cursos na próxima revisão possam incorporá-los. Senão fica difícil, como você mesmo disse, não dá para fazer um adendo agora. Então seria muito interessante que vocês fizessem essa articulação primeiro.
Obrigado, professor Roni. Eu também gostaria de fazer uma consideração com relação à proposta da conselheira Cristina da memória, que acho que é uma proposta muito pertinente, e não apenas nesse caso, mas para outros setores e outros casos também. A UFBC já tem um tamanho, uma complexidade e também uma idade em que a memória institucional tem que ser algo muito bem estruturado e de fácil acesso. E não pode ser apenas a memória pontual, esporádica, ou até memória biológica dos participantes. No caso dos assuntos tratados nos dois conselhos superiores, CONCEP e CONSUNI, há um mecanismo complementar de memória, porque a Secretaria-Geral envia a todos os conselheiros todos os anexos, isso inclui todas as revisões dos projetos, e além disso existe a memória das atas gravadas, as atas sinóticas escritas e as atas completas gravadas. Então existem esses mecanismos, mas o que todos os dirigentes devem considerar e criar nas suas áreas mecanismos de perpetuar essa memória e de facilitar o acesso a essa memória. O segundo bloco se inicia como o professor Jabra.
Boa tarde. Eu só queria um comentário na fala do professor Daniel sobre, me parece que ele falou 10% de atividades de extensão. É isso, professor Daniel? É, 10%. Agora, isso seria, considerando, ou se não tem informações ainda, uma carga máxima de 3.600 horas, por exemplo, do curso de engenharia, 10% seriam para extensão? Então, seria, porque hoje a atividade complementar não conta como carga horária. Então, seria em torno ou seria a mais? É por isso que a gente precisava ter esclarecimento. Além disso, eu queria comentar, na fala do professor Rony, muito bem colocada, que nesse projeto pedagógico atual, nessa revisão, não dá para mexer mais com isso. Porque o da engenharia de gestão, o primeiro das oito de engenharia, já está em discussão na CG. Então, nessa oportunidade, acho que não vamos ter condição, porque senão vai atrasar muito a implantação dos cursos de engenharia do novo projeto pedagógico. Era só isso.
Obrigado, professor Jabra. Sua pergunta será respondida depois do término desse bloco. Próximo inscrito é o professor Dácia.
É só um comentário que vai na linha do que o Jabra tá colocando e o que o Daniel colocou, que é justamente fazer essa conta, né? Nesse caso de projeto pedagógico, tem 3.216 horas. Para atingirmos os 10%, seriam 320 horas, 321 horas em atividades de extensão, né? As atividades complementares somam 204. Seria toda atividade complementar, que não é só atividade de extensão, né? Tá pensando nisso. A preocupação é justamente de em que momento a gente faz isso num horizonte de 10 anos, de 9, né? De 9 anos para implantação. Eu acho que, em parte, o professor Luciano já fez um encaminhamento que eu ia sugerir, que era justamente eu acho que falta a gente incorporar na discussão da graduação efetivamente as atividades de extensão. Passa pelo entendimento do que é, de como ela se articula com a graduação e com a pesquisa, e eu ia sugerir justamente isso, que isso se iniciasse nessa numa apresentação e numa articulação da PROEC e PROGRADE, né? Agora, o momento de fazer isso, professor Jabra, talvez seja nesse em que se encontra na comissão de graduação. Não necessariamente os 10%, porque isso nós temos 9 anos para fazer, mas pelo menos discutir qual estratégia vamos adotar para começar a implementar, né? Mas eu acho que o fato de estar na comissão de graduação é um bom espaço para poder estar discutindo isso. Obrigado. Pois não.
Obrigado, professor Jabra. A próxima inscrita é a conselheira Andreia.
Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para a Deonete, que é representante da ANACG.
Boa tarde. Eu pedi para a Andreia para ter a fala aqui no CONCEP. Uma questão, não essa discussão que vocês estão fazendo, com relação às atividades complementares, é com relação à parte dos projetos pedagógicos que fala dos processos de transição entre matrizes curriculares. Biologia acabou de passar, eu ia falar na hora da biologia, não estava aqui. Matemática já aconteceu isso em 2012, que diz, a partir daqui nós temos uma matriz nova, não existe mais matriz velha, a matriz anterior. A gestão é o primeiro curso da engenharia que está passando na CG, que diz, o aluno tem 2 anos para integralizar com a matriz antiga. Eu acho que é uma questão, não é autonomia do curso, eu acho que tem que ser uma norma da universidade, de um jeito ou de outro. Eu, particularmente, acho que 2 anos é pouco para você integralizar o curso de engenharia quando há mudança de matriz. E deixa qualquer coordenador louco, porque tem que trabalhar com as duas matrizes. A antiga, tá? Que não, de repente essa disciplina não existe mais, mas tem aluno que necessita. Então ele tem que trabalhar com essa matriz. E com a nova. 2 anos para uma integralização, para o aluno terminar, se ele se programa, e ele é dono, nosso projeto pedagógico preconiza que ele é dono da vida acadêmica dele, é a responsabilidade dele. Só que nós não estamos dando essa responsabilidade para o aluno. Matriz das engenharias, 2010, 2013, 2015 e 2016, que está começando a passar na CG. 2 anos, você tem um curso, eu não lembro qual, que houve mudança de matriz, passa de 24 opções limitada para 40. São 16 créditos a mais. Se o aluno se programou, ele já tem mais 1 ano para fazer. Nessa brincadeira, se ele já pegou a disciplina, se as disciplinas batem no horário, já acabou com a programação dele. Então, eu acho que, assim, não é uma decisão agora, é óbvio, mas eu acho que é de responsabilidade da universidade dizer... É a matriz nova que vale a partir de agora e tudo convalida, ou tem um X tempo para terminar com a matriz antiga. E torno a afirmar, 2 anos é muito pouco para a integralização de um curso que são 5. O nosso aluno, todo mundo fala, engenharia são 2 anos. Engenharia são 5 anos, porque nós temos... Terminando, professor.
A frase.
Engenharia são 5 anos... porque nós temos que contar o tempo do BC. Então, eu acho que é um início de discussão dentro do CONCEP, se for o órgão responsável para isso. Obrigado.
Obrigado, internet. Isso termina o segundo bloco. A palavra volta para o professor Luciano, em nome da Prograde. E o professor Adriano está aqui. Não, é química. O professor Rony fala em nome da coordenação da química.
Sobre os últimos comentários, eu acho que a primeira coisa, a gente já deixou bem claro que vai haver uma ação da PROEC juntamente com a Prograde. Isso vai ter que ser construído. Como a gente já disse, a ideia não é que todos os projetos, mesmo porque a gente já teve projetos aprovados sem essa questão implementada, mas eu acho que a gente pode iniciar uma discussão e um plano a médio prazo para já ir colocando pequenas ações, talvez já nas engenharias e demais. Eu acho que outro ponto que teve nessa questão que a Daniela trouxe, primeiro falar que tanto os projetos que já passaram aqui, como o Biologia, que acabou de ser aprovado, e o IT Química, e o IT Física, todos os projetos já estão em seu texto, têm as regras de transição bem definidas. Quanto ao projeto de gestão, ele ainda está no expediente em discussão na CG. Então, eu creio que não é exatamente o momento de trazer essa discussão aqui no Conselho. Não sei se o Conselho resolva que deva definir alguma regra mais geral para todos os cursos em todos os âmbitos. Mas, no momento, como já está dito pela própria estrutura, o projeto está atualmente no expediente, volta, nossa próxima reunião do expediente vai ser exaustivamente discutido lá, e uma vez que ele esteja fechado na CG, ele vem aqui para um dia para ser discutido, e essa questão pode ser colocada, não só a engenharia de gestão, como todas as outras.
Professor Rony.
Cabe a resposta só, Deonete. De fato, você tem razão que a gente tem que se preocupar um pouco como acontece essa transição. Eu entendo, eu não sei qual que é o entendimento da Prograde, qual é o entendimento que as outras pessoas têm em relação a isso, que a transição ela é gradual, ela vale para os alunos ingressantes dentro do projeto pedagógico. Mas o projeto pedagógico anterior, não concordo nem com a forma que a gestão está promovendo, forçando 2 anos. Acho que depende da duração do curso, esse número... Depende da duração do curso, tem que ser diferente. Então, vale para o ingressante. Então, eu mudo o ano que vem para quem está no primeiro ano. Quem está no segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, continua com a matriz antiga. Eu entendo assim. Aí, no outro ano seguinte, vale uma para o primeiro e segundo, etc. Só que você pode manter a outra matriz eternamente. Você vai manter pelo número de anos que o curso tem de duração. É assim que eu entendo, posso estar equivocado, mas é isso aí.
Por fim, antes de abrir o terceiro bloco, eu passo a palavra para o professor Daniel para ele responder a pergunta sobre a extensão feita pelo conselheiro Java.
É um debate que acho que vai ser interessante a gente travar aqui. Eu vou ser sintético só para apontar alguns elementos. O Plano Nacional de Educação, professor Jabra, recomenda, né, um plano, portanto não tem força de lei, mas recomenda que ao final do seu período de vigência, ou seja, daqui a 9 anos, 10% da formação do tempo de estudo dos estudantes de graduação seja cumprido por meio de extensão universitária. Dizer, portanto, 10% do valor total de horas cursadas seja em extensão. Se o curso tem o mínimo da carga horária exigido por lei, vai ser 10% desse mínimo. Se o curso tem uma carga horária excedente, vai ser 10% dessa carga horária total, né? A minha palavra aqui, ela vem muito mais no sentido de impor uma normatização neste momento, porque na revisão dos projetos do BCT e do BCH, nós já usamos uma primeira estratégia, que é fazer isso acontecer por meio das atividades complementares. Então, para os primeiros 2 ou 3 anos, nós já temos um mecanismo para implantar uma parcela destes 10%, e vamos ter que revisar isso daqui a 2 ou 3 anos, como o senhor indica. Mas é muito mais no sentido de que haja uma discussão nos cursos para que cada curso proponha como isso pode acontecer de uma maneira mais vinculada à sua realidade. Quer dizer, nos parece muito mais adequado que, em vez da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura apresentar lá um texto padrão que cada curso incorpore ao seu projeto, cada curso veja quais são as suas possibilidades para que essa extensão ocorra de maneira adequada à realidade do curso e não de uma maneira impositiva, né? Então, neste momento, a minha fala é muito mais pra, no sentido de que haja, sugerindo, solicitando, na verdade, que haja uma discussão no âmbito do curso para pensar quais estratégias nós podemos usar para que possamos cumprir de maneira confortável para o curso, adequada para o seu corpo docente, essa carga horária que ainda é pequena. Então, é nesse sentido a fala nesse momento. Obrigado.
Obrigado, professor Daniel. Professor Leonardo, para iniciar o terceiro bloco.
Boa tarde a todos e a todas. Bom, o professor Jabra chamou a atenção para um detalhe muito importante, que é a questão da carga horária dos nossos cursos. E é curioso a gente ver que a universidade ela é pautada pelo CNE, mas ela também é pautada pelos conselhos de classe, né? Agora a gente viu claramente que o curso de biologia teve que estender o seu prazo de conclusão, porque ela foi pautada pelo conselho de biologia, de que se não tiver aquela carga horária mínima, os nossos alunos egressos da biologia não terão registro no conselho de classe, não poderão atuar no mercado profissional como biólogos, né? E nesse panorama, onde é que fica a autonomia universitária para a gente decidir como que a gente constrói a formação do nosso aluno, né? Eu acredito que seria interessante se a reitoria, se a universidade como um todo ampliasse essa discussão para fora dos muros da nossa universidade, porque isso atinge todas as universidades, todos os cursos universitários, porque do jeito que está, a gente vai ter cursos, os nossos cursos vão ter duração de 7 anos, 6, 7 anos, certo? Porque a gente tem que atender as obrigações dos conselhos de classe, a gente tem que atender mais essa carga de essa carga horária que é exigida pelo CNE, subida, né, por enquanto, pelo CNE, mas provavelmente em algum momento ela vai ser exigida, né? É a minha visão a respeito disso, posso estar enganado, mas é o que eu estou vendo. Nesse aspecto, eu não vejo muita saída. Eu não vejo muita saída em relação a esse problema. A menos que a gente resolva inovar de forma completamente diferente e conseguir convencer os conselhos de classe de que os conteúdos que ele exige na formação do aluno para que ele possa obter o registro naquele determinado conselho, eles estão contidos no projeto de extensão daquele curso. Então, os cursos teriam que ter projetos de extensão perenes que envolvesse um conteúdos teóricos, né, que a formação do aluno não fosse somente em sala de aula, né, aquele conteúdo que é exigido pelo conselho de classe, que ele seja trabalhado através de um projeto de extensão, através de alguma forma diferente daquela que a gente está aqui. Bom, como nós somos a universidade do século XXI, nós somos uma universidade inovadora, nós temos diversos processos inovadores e diferenciados, eu acho que talvez a gente possa trabalhar nesse sentido, ver se a gente consegue encontrar alguma saída com essa possibilidade. Obrigado.
Obrigado, professor Leonardo. Professor Edson.
Então, na verdade, eu queria primeiro agradecer o relato da Deonet, né? Está aí ainda? Tá? Não sei. Já foi embora. Não, porque, na verdade, eu acho que ela traz para este conselho um problema que é real, né? Eu também tendo a achar, e aí mais uma solicitação para a Prograde, né? Parece que a gente fica sobrecarregando a Prograde de trabalho, mas eu acho que a gente precisaria realmente que a Prograde assumisse o papel principal, né, nessa questão, porque, por exemplo, a gente teve recentemente a aprovação do projeto pedagógico da computação, e essa semana eu me deparei com um problema, com relatos de alunos, né, de que o planejamento para 2016 da computação foi feito apenas em cima do novo projeto pedagógico, né, quer dizer, e aí o que a gente tem? A gente tem uma coordenação que mudou, né, quer dizer, e aí acho que esse é o problema, né, que na verdade as coordenações são transitórias, né, quer dizer, terminou uma gestão, entra, pode ser um professor recém-ingressado na universidade, que não conhece todos, então, ou seja, alguém tem que fazer esse acompanhamento, alguém tem que, né, até estava comentando com o Rony aqui, porque Neste caso, o problema se deu no planejamento, né? Quer dizer, deveria ter sido detectado no planejamento que o planejamento foi feito de maneira equivocada, né? De qualquer forma, quem detectou o problema foram os alunos, porque o planejamento, ainda bem, né, foi publicado e os alunos, então, relataram o problema. E aí, sim, a direção de centro aciona a coordenação de curso, que diz, olha, vocês precisam revisar o planejamento, porque foi feito de maneira equivocada. Eu até entendo, que eu acho que a gente tem margem de manobra para, inclusive, antecipar a execução do projeto pedagógico, desde que isso seja negociado com os alunos, seja acordado, que você tenha controles, né, uma vez que, apesar de termos matriz de sugestão, a gente não consegue garantir em que quadrimestre efetivo está cada aluno e assim por diante. Então, imaginar que você vai conseguir saber exatamente quando é que você consegue praticar, eu concordo com o Rony, acho que pelo que é justo, né, com o aluno, eu até disse, por exemplo, começa a praticar o projeto em 2016 para o primeiro quadrimestre, para os ingressantes. Em tese, apenas em 2017, quando a matriz específica do curso começa a ser praticada, é que efetivamente você poderia ter essa oferta distinta. Não, nada impede que, se conversando com os alunos, chamando os alunos para negociar, dizer assim, olha, você precisaria dessa disciplina aqui, mas a gente pode inverter para poder ter uma otimização de oferta, isso possa, mas me parece que esse controle precisa ser feito por alguém. Né? Me parece que a Prograde poderia centralizar, talvez a gente criar um mecanismo, seja junto com os centros e assim por diante.
Obrigado. Professor Edson, professor Aníbal.
Com respeito a essa questão de tempo de covalidação e etc. Primeiro que é uma questão muito complexa, realmente isso aí é uma discussão que não tem fim, porque envolve aspectos de custo-benefício. Quanto tempo a gente estica a grade anterior, quanto tempo antes a gente pega a grade nova. É verdade que a gente gostaria que os alunos fossem todos perfeitos, mas nós não vivemos num mundo ideal, temos que fazer o possível para salvar a maior quantidade de almas possível. Mas nós temos um problema crônico na UFABC de fazer as mudanças, as propostas e alterações de qualquer coisa, sem pensar no tempo para acostumar, das disposições transitórias. Isso sempre aconteceu. Me lembro a primeira vez que eu vim numa reunião aqui nessa sala, houve a mudança dos laboratórios didáticos para a Prograde, de um dia para o outro. E isso causou um ano de sabores e problemas e conflitos e reuniões intermináveis. Agora, finalmente, nós estamos indo. Quer dizer, a gente precisaria ter tido um ano de disposições transitórias para ajeitar a coisa e, no fim, ficamos numa situação conflituosa. Esse é mais um aspecto. Eu acho que a gente deveria ter o hábito, e é hábito mesmo, não precisa de uma portaria para definir isso, de sempre que fizermos uma decisão, tomar uma decisão, botar as disposições transitórias sempre que for possível. Porque não se pode mudar de um regime de uma forma binária, né? Não é possível fazer isso. Então, é uma constatação que eu tenho notado esse tempo que a gente está aí. É só isso.
Obrigado. Obrigado, professor Aníbal. Isso encerra o terceiro bloco. A palavra volta para a área demandante.
Edson, uma questão importante é lembrar que os cursos, da maneira como é feito, é uma, digamos, corresponsabilidade. Então, a gente lembrar da maneira como a gente definiu nas nossas resoluções, os cursos BI são de responsabilidade da Prograde, e a Prograde atua de maneira muito mais próxima no planejamento das disciplinas junto com isso. Inclusive, agora a gente tem até na figura do Léo a coordenação geral dos BIs, né? E agora, recebendo ainda, o Léo vai poder atuar melhor nessa maneira, uma vez que a gente tem Pedro Mercadante como novo coordenador do bacharelado de Ciência e Tecnologia, e os cursos específicos, eles são de atuação do centro. Eu acho que, claro, a Prograde pode atuar de certo modo, mas o planejamento do curso, a gente espera que a coordenação veja a necessidade dos estudantes. É muito difícil, como um órgão centralizador da Prograde, dizer, a partir de agora, nós definiremos qual é o planejamento dos seus cursos. Acho que tem esse ponto, a gente tem que, é uma corresponsabilidade, eu sinto desconfortável como Prograde de afirmar que nós vamos, a partir de agora, dizer se você deve ou não oferecer aquela disciplina. Eu acho que isso é um papel que cada coordenação tem, eu acho que a gente tem um papel de ouvidoria, que a gente ouve os estudantes, quando há reclamações de que há alguma não acompanhamento Mas me desculpe, a figura do centro, entrando em contato com os cursos específicos, é a mais natural até mesmo pela maneira como a gente definiu nossas resoluções.
Professor Rony, em nome da Química.
Acho que eu vou começar então pela resposta ao Edson, já que foi o comentário que o Luciano fez, né? Na verdade, Luciano, os nossos fluxos não prevêem que os planejamentos dos cursos passem pelas direções de centro antes de seguirem para a Prograde. Então, isso é uma coisa que a gente precisa acertar. Se não prevêem, não passam, vai direto para a Prograde. A gente fica sabendo depois. E aí, se é para ter o controle, precisa passar primeiro nas direções de centro. Passando nas direções de centro, a gente pode ter esse controle. Caso contrário, quem tem que exercer o controle é a Prograde, que é quem recebe esses planejamentos. Não somos nós. Então, dito isso, eu vou primeiro responder ao que o Leonardo falou. Leonardo, tem um parecer do CNSS, que é o 29 de 2007, que responde a sua pergunta claramente. Conselho Nacional de Educação é curto e grosso. Eu vou ler aqui. É competência do Conselho Nacional de Educação deliberar sobre diretrizes curriculares nacionais, assim como sobre a duração, tempo de integralização e carga horária dos cursos. Os conselhos profissionais fiscalizam e acompanham o exercício profissional que se inicia após a formação acadêmica, não lhes cabendo qualquer ingerência sobre os cursos regulados pelo sistema de ensino no país. Todavia, o que acontece é que os conselhos profissionais falam, se não tiver X horas da disciplina A no seu curso, eu não vou deixar você exercer a profissão. Então, no fundo, apesar de ter um parecer do Conselho Nacional de Educação, os conselhos profissionais, sim, interferem no planejamento dos cursos. Tem que mudar, e tal, mas acho que é uma questão que não cabe só a universidade mudar, entendeu? É uma questão muito mais complexa do que o exercício da universidade. E para responder à fala do Edson, de novo, tem um parecer do Ministério da Educação, e aí se os alunos quiserem consultar lá, está lá no portal do MEC, aqueles perguntas comuns sobre a educação superior. Infelizmente, está escrito bem claramente, o aluno não tem direito adquirido no que tange a grade curricular. Ou seja, não é obrigatório que a grade curricular inicialmente proposta não se altere ao longo do curso. Então, é sim direito, uma vez aprovado pelos conselhos superiores, dos cursos mudarem imediatamente a grade curricular e os alunos matriculados têm que se adequar à nova grade e existe autonomia das instituições para fazer isso. Então, dito isso, eu retomo o que eu falei quando eu respondi a Deonete. Me parece mais ou menos claro que se a gente mantivesse um padrão de execução onde a nova oferta acontecesse junto com a antiga durante um prazo suficientemente longo para os alunos se formarem, essa questão estaria resolvida. Tá? Mas eu acho que isso é uma escolha que se não é dos... eu acho que o debate que a Deonete queria trazer para o Conselho, é que ela acha que essa escolha devia ser uma escolha institucional. Hoje ela é dos cursos. E só deles.
Obrigado, professor Rony. Eu também gostaria de fazer uma colocação, porque o conselheiro Leonardo, comentou que a questão da autonomia deveria ser defendida pela reitoria. De fato, a reitoria defende isso e não só essa reitoria. É um assunto discutido na ANDIFES, que é a Associação dos Dirigentes de todas as universidades federais, e não apenas as universidades, também institutos. A ANDIFES tem uma comissão de autonomia universitária. Nesse cenário dos últimos meses de crise, os debates na ANDIFES têm focado muito em questões orçamentárias e também na questão da greve. Mas em uma situação um pouco mais regular, essas comissões, inclusive as de autonomia, têm trabalhado bastante. E um dos nossos objetivos, de fato, nossos como ANDIFES, é defender a autonomia universitária, que está na Constituição, como ideal, mas que no dia a dia está sendo cada vez mais restrita pelo CNE, pelos conselhos regionais, mas também pelo próprio MEC e seus órgãos, como a CAPES, como a SERES, pelos tribunais, pelo Ministério Público. A judicialização do ensino superior é uma constatação muito preocupante. Então, aquele direito nobre que a Constituição dá às instituições de ensino superior, que é a sua autonomia, no dia a dia, está sendo gradualmente retirado, revogado. Isso, todos nós vemos com muita preocupação, isso é uma luta que temos que lutar, que vale a pena lutar. No próximo bloco, nós temos 3 inscritos que já se inscreveram. Agora mais uma, mas dos 3 dos próximos inscritos já falaram pela segunda vez, ou já se inscreveram pela segunda vez. Então eu vou iniciar o próximo bloco com a professora Paula, que sobre este assunto aí não se manifestou, retirou a fala. Então o próximo é o professor Jabra, que vai ter a palavra pela segunda vez. Eu vou, portanto, encerrar as inscrições sobre este assunto durante a fala do professor Jabra.
Meu objetivo não era intervir mais, mas a Dionete trouxe o caso da integralização para prazo de transição. Concordo plenamente com o professor Luciano que isso é dos cursos, porque cada curso é diferente de um do outro. Por exemplo, então, esses 2 anos, essas regras não foram feitas de orelhada. Quando houve a passagem do catálogo 2010 para 2013, não existia nenhuma regra de transição. Começou-se a discutir alguma coisa em algum órgão da universidade. O professor Gilberto Martins, na época, informou-nos que, por sugestão da professora Itana, aqui presente, devesse estabelecer uma regra de transição válida por 2 anos. Certo, professora Itana? Eu estou velho, mas tenho boa memória. Tá, então, foi feita uma regra de transição do catálogo 2010 para 2013, de 2 anos, aplicada. Mantivemos, na gestão dos outros cursos, eu não posso saber, o que o professor Roney falou, ofertando disciplinas da grade velha para a grade nova, simultaneamente das 2 grades. E depois, o que aconteceu? Quando está começando a vencer agora, em julho de 2015, constatou-se que alguns alunos que foram para o Censo Sem Fronteira não tinham possibilidade de formar pela grade velha, porque a disciplina não estava mais ofertada. Então, fizemos uma portaria complementar à portaria inicial, podendo substituir a disciplina por outra equivalente, ou do curso com mais ou menos conteúdo similar, ou para completar créditos obrigatórias e opção limitada. Então, não vejo problema nenhum que a transição em 2 anos é um prazo médio que foi aplicado e está funcionando muito bem. Tanto é que agora, última colação de grau, os primeiros que formaram pela grade 2013 dentro da grade de 2 anos. Então, não tem problema nenhum. Além disso, o prazo depende das mudanças que tem o curso. A gestão teve uma mudança pontual. Não vai prejudicar nada uma oferta nova ou velha. Então, isso, concordo com o professor Luciano, tem que ser administrado pelo curso.
Obrigado, professor Jabra. Estão encerradas as inscrições. Nós temos, portanto, mais 3 manifestações. A primeira é do professor Dazzi.
Eu só queria chamar a atenção que eu acho que nós estamos trazendo para a discussão do CONCEP questões relevantes que estão para além do projeto pedagógico da Química. Parece que a gente já parou de discutir o projeto pedagógico da Química há algum tempo. Mas eu acho que são relevante justamente essa, eu acho que é a discussão mais nobre para esse conselho. E eu queria chamar a atenção sobre 2 aspectos. Né? Um levantado pelo professor Leonardo, que me pareceu ser uma preocupação com relação aos percentuais, tanto de atividades em extensão, como a ingerência dos conselhos profissionais sobre a formação, o perfil profissional decidido autonomamente pela universidade, eu acho que são 2 questões distintas. Eu acho que a questão dos conselhos profissionais, como bem destacou o professor Rony, aí há incongruências e há conflitos na própria legislação que realmente nos cabe alguma ação, mas não isoladamente, mas articuladamente ao nível nacional até. Agora, da mesma forma que o Conselho Nacional define perfis e define áreas de atribuição, de formação, né? Nenhum momento está definido como nós vamos fazer. E aí eu quero concordar com você, e eu acho que cabe sim, a gente está discutindo nos projetos pedagógicos de cada um dos cursos as estratégias de se abordar os conteúdos mínimos indicados pelo Conselho Nacional. Eu acho que não há incompatibilidade nisso. Nós podemos discutir tratamento de resíduos em um projeto de extensão. Basta eu destacar, em ações de extensão, basta eu destacar que naquela ação de extensão nós abordamos determinados conteúdos assim assado e a estratégia didática pedagógica é esta, e num projeto de extensão que eu não vejo. Então eu acho que a gente tem que ousar sim, e não entender conteúdos como aula, né? Aula, atividade didática como atividade sala de aula. Agora, com relação à grade especificamente, me parece que não há discussão com relação ao projeto pedagógico da química, da grade proposta, porque, salvo o melhor juízo, se eu estou bem lembrado, o concurso das convalidações dão conta da grande maioria dos problemas de transição. As convalidações elas foram justamente criadas, diferente das equivalências que trazem disciplinas de fora, as convalidações, justamente, nós tivemos um esforço enorme, na época ainda, de discussão disso, justamente para unificar. Acho que a gente passou por um momento em que entendia-se convalidação como sendo uma peculiaridade de cada curso. Eu acho que nós superamos isso institucionalmente. Nós entendemos que a convalidação é da disciplina e não para este ou para aquele curso, ou seja, se convalida conhecimento abordado nas diferentes disciplinas. E me parece que os conflitos aí de transição, eles ficam muito mais amenizados, né? E que é o que eu vejo, que é a forma como eu entendo a proposta da química, né? E só queria relembrar de que a discussão, eu acho que ela tem que estar dessa transição de grades antigas para as novas. Eu sou simpático à ideia de respeitar o contrato inicial assinado com o aluno, porque afinal ele fez um concurso público para concorrer a uma vaga com aquela perspectiva de formação inicialmente colocada, e que é simpático que, se você vai rever a regra do jogo, você combine com os jogadores todos como é que vai ser essa transição e tal. Mas eu vejo no concurso da convalidação um mecanismo muito poderoso para a gente sanar, se não todos, praticamente todos. Dá alguns conflitos de ajuste de carga horária, mas isso também tem, cada curso e tudo mais, tem mecanismo de ajustes e compensações que eu não vejo nenhum conflito, e não vejo conflito no projeto pedagógico da química. Aí eu queria sugerir que, sem prejuízo dessa discussão maior, que eu acho que é relevante, a gente encaminhasse o da química, então.
Os últimos dois inscritos são o professor Edson e, em seguida, o professor Eitan. Professor Edson.
Bom, eu também me sinto constrangido em não estar discutindo o projeto da química, né? Mas, enfim, também... sinal que está bom, enfim, podemos voltar. Mas eu não poderia deixar de concluir, né, e até responder ao Luciano também, em cima do problema que acho que foi trazido aqui, que ele é real. Luciano, eu acho que enquanto direção de centro, inclusive na minha fala, eu sugeri que a gente pudesse trabalhar junto, não estou delegando isso à Prograde, achar que a Prograde deva fazer isso sozinha. A própria Resolução 100, quando ela fala... da participação do centro como corresponsável, inclusive colocando a questão da distribuição equânime de créditos e assim por diante, eu entendo que a Prograde precisa servir como mediadora neste processo, inclusive também como órgão fiscalizador, porque se deixar isso entre os três centros, na verdade a gente pode se degladiar, né? Quer dizer, então, Isso não tem acontecido, né, porque somos pessoas civilizadas, enfim, mas eu acho que a mediação é necessária, eu acho que a Prograde precisa dar o norte, né, de como a gente deve fazer. Inclusive, pode ser na linha das falas aqui apresentadas, de que pode ser gestão do curso, sim, eu só acho que a gente precisa ter um documento orientativo nessa linha, por conta da rotatividade de coordenadores e assim por diante. Acho que a gente precisa documentar isso para que a prática seja baseada em algo mais consistente. Acho que a UFBC é uma universidade diferente, ela permite uma flexibilidade maior na execução por parte dos alunos e, portanto, também deve propiciar isso em relação à gestão dos seus cursos. E isso, inclusive, acaba trazendo um pouco mais de problema também para a gente aplicar os legalismos, né? De qualquer forma, Rony, mesmo que a legislação diga que é possível começar a praticar já no minuto seguinte, aí é uma questão pessoal minha. Eu acho que existe um limite entre o que é legal e o que é moral, né? E eu acho que a gente... Eu sei que você concorda. E que aí acho que dentro do possível a gente deve sim tentar construir um cenário em que seja confortável para a gestão e que também seja confortável para os alunos a execução dos seus contratos e das suas... Assim por diante.
Professor Aitana?
Bom, então eu queria... Concordo também com o Edson, com o Rony, eu concordo com a Deonete, eu queria trazer um dado histórico aqui, né? Quando a gente começou a UFABC, a graduação, os cursos eram de responsabilidade todos da graduação, e as primeiras revisões do BCIT, que era o único curso que existia, existiam tabelas de convalidação, né? Então, existia essa questão da convalidação e da preocupação com os alunos. Quando os cursos foram para os centros, eu acho que surgiu essa questão de dividir uma responsabilidade e ela acabou ficando com ninguém, né? E nesse sentido, eu concordo com as falas anteriores, que eu acho que o CONCEP, isso eu tenho defendido aqui, é um órgão que é um elemento, um conselho que dá as diretrizes e as políticas da universidade, deveria, por exemplo, fazer uma resolução. Ó, qualquer revisão de um projeto pedagógico de qualquer curso tem que vir com uma proposta de convalidação, nem que ela seja zero, mas isso tem que ser pensado. O professor Jabra lembrou bem isso que aconteceu na engenharia, porque qualquer outra coisa que eu acho que não está se levando a outra característica nossa, os alunos não são obrigados a fazer opção de curso. Então, no caso da gestão, que efetivamente é o curso mais concorrido, muda-se uma resolução, na época era assim, não, os alunos inscritos vão ter tempo. Não, mas os alunos não são obrigados a fazer opção de curso. Eles podem fazer opção de curso nunca. Eles podem apresentar uma matriz, concluir a engenharia de gestão e pedir um diploma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a divulgação e com a transição, porque eles vão se planejando. Às vezes, eles vão fazendo os caminhos deles, o que é mais fácil, o que é mais difícil, mas eles estão no curso, por exemplo, sem estar formalmente no curso. Quer dizer, eu acho que essa é uma outra característica que é da nossa universidade e que, de alguma forma, esse conselho deveria cuidar. Como é que eu acho que poderia cuidar? Eu acho até simples, é isso, em qualquer revisão tem que estar prevista, é discutida na CG, no âmbito do colegiado, e vir aqui e ser aprovado, qual é a convalidação. Cada caso vai ser um caso, quer dizer, te dou uma parte. Quer dizer, se é um mês, se é o cara tem um quadrimestre, ou se ele precisa de 4 anos. Não é tudo linear. Cada curso, cada mudança vai requerer um tipo de transição. Então, eu tenho uma proposta de encaminhamento, que não tem nada a ver com a química, que é que a Pró-Reitoria de Graduação, que é o órgão que eu acho que pode pensar isso, encaminhe uma resolução, discuta na CG, encaminhe para esse conselho algo que trabalhe em cima disso, na convalidação dos cursos, mediante qualquer revisão do projeto pedagógico.
Só para lembrar que, na verdade, o problema não está só na convalidação, porque eu até acho que os cursos têm cuidado bem da questão da convalidação. É que existe, por exemplo, na mudança das matrizes de sugestão, por exemplo, existe inversão de disciplina. Uma disciplina que era ofertada como na matriz anterior, no sétimo quadrimestre, agora veio ou foi para frente ou para trás. E o aluno se programou para fazer a disciplina em um determinado momento e que, se começar a ofertar já no novo quadrimestre, isso acaba impactando. Acho que, então, tem várias questões que não é só a convalidação.
Obrigado, professor Edson. Não temos mais inscritos, as inscrições se encerraram. A palavra volta pela última vez para a área demandante.
Eu acho que só, de novo, primeiro mencionar a química, como dito antes, o projeto já passou pela CG, o projeto foi revisado lá, as sugestões todas que foram feitas no âmbito da CG foram satisfeitas, e ao nosso ver, do ponto de vista da Prograde, está adequado. Um outro comentário que vocês podem ver, inclusive em todos os projetos que já foram aprovados no CONCEP, nenhum projeto deixou a Pró-Reitoria de Graduação, o desceu a comissão de graduação sem uma tabela adequada de convalidação e um plano de transição. Os próprios cursos estão tomando conta disso. Então, o que, que tem acontecido? Eu não acho que é necessário mais, aí é uma opinião, na verdade, mais uma resolução para uma regulação geral de algo que já está sendo feito em cada projeto. Cada curso tem tomado conta. O problema que foi trazido, por exemplo, da gestão, a gestão não é assunto agora. A gestão é um assunto que está na CG, que no projeto deles, isso foi salientado e foi requisitado, existe lá, é um plano de transição adequado e uma tabela de convalidação bastante adequada, em que os alunos que estão agora em curso não vão ser de maneira nenhuma prejudicados pelas novas mudanças. Isso tem sido requisitado a todos os coordenadores e tem sido feito em cada um dos cursos. Se há pequenos deslizes, e aí eu concordo com o Edson, talvez a gente tenha que mudar um pouco o fluxograma de apresentação de informações ou do planejamento, que mesmo o planejamento, a Prograde, ela recebe o planejamento, mas veja, são os coordenadores de curso que alocam as disciplinas do sistema. O máximo que a Prograde faz é avaliar e dar um ok sobre a gestão das salas, mas que disciplina vai ser oferecida quando a Prograde não tem tomado a conta de dizer ao coordenador, você não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Talvez, se for o âmbito desse conselho, a Prograde pode tomar essa ação. Pode. Só que será que a gente quer retirar a autonomia da coordenação de curso para isso? Eu acho que isso tem uma reflexão muito maior entre a eficácia da Prograde de trabalhar com isso e a liberdade que o coordenador de curso, já que a gente preserva tanto a liberdade dos alunos, e os nossos cursos, os nossos coordenadores, eles não têm liberdade de planejar o curso da melhor forma junto com os alunos? Talvez a gente tenha que tirar um pouco disso. Isso é uma discussão que tem que ser feita aqui. Se for realmente... Só que eu acho que uma resolução só para falar sobre transição não me parece adequada pelo simples fato que cada projeto pedagógico tem a sua descrição própria de como a transição é feita de maneira natural naquele... Tá? Então, acho que esse é o ponto principal. E aqui, talvez, o encaminhamento é que eu considero, ou vejo que nós discutimos bastante questões que não são específicas do projeto de Química. A gente tem outros dois projetos que vão surgir aqui que têm também essas mesmas questões e tem as tabelas de convalidação, mas eu acho que o assunto da Química já foi esgotado e poderia ser votado.
Obrigado, professor Luciano. O professor Rony, em nome da coordenação da Química.
Bem, eu acho que não tem muitos comentários a fazer. A solicitação do acompanhamento foi feita à Prograde e não a coordenação do curso. A única coisa que eu posso dizer, mais uma vez, é agradecer à professora Denise pelas contribuições e aos demais colegas e dizer que, em nome da coordenação do bacharelado em Química, essas mudanças, alterações serão incorporadas ao projeto, caso ele seja aprovado pelo CONCEP.
Obrigado. Então, para dar um fechamento aos vários assuntos discutidos aqui, o assunto trazido pela Deonete, ele é muito válido que a discussão dele continue aqui na CG, mas ele não está em votação nesse momento. Então não precisamos tomar uma decisão, mas é bom ter trazido esse assunto. Nós discutimos vários aspectos aqui, e eu concordo, como vários colegas apontaram, nós discutimos muito além do projeto pedagógico da Química, mas eu deixei isso não interferir com essa discussão a partir da mesa, sem constrangimento, então, professor Edson, porque eu entendo ser muito válido, muito válida essa discussão aqui no CONCEP. Acho que o CONCEP não pode discutir apenas incisos e paragrafos. O CONCEP tem que discutir diretrizes, conceitos e políticas. E a questão da autonomia universitária é um dos conceitos mais importantes para a instituição universitária. Então, acho que é válido dedicarmos um tempo a essa decisão, a essa discussão aqui nesse conselho. Os artigos e incisos devem ser consequências da discussão conceitual, não substitutos. Por outro lado, temos uma tarefa como um conselho deliberativo, então temos que tomar decisões aqui. E a decisão que temos que tomar agora é com relação à proposta do bacharelado em Química. De todas as manifestações feitas, me parece que uma única, que é a da professora Denise, de fato levou a modificações no texto apresentado. A área demandante já acatou essas modificações, que, portanto, ficam incorporadas no texto.
e apenas nos resta é votar o texto como um todo. E o que estaremos votando é apenas o texto, não as questões conceituais que discutimos antes. Eu peço, então, que os favoráveis à aprovação do novo projeto pedagógico do bacharelado em Química, já incorporadas às sugestões da professora Denise, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade.
Que eu acho que realmente não tem a ver com a química, já foi votado, que é que esse assunto não sai de pauta na CG ou aqui. Como eu entendo que eu não posso manter esse assunto aqui, eu estou pedindo para levar para a CG. Sim. Eu acho que a gente tem esse que discutir essa transição, e eu fiz esse encaminhamento.
Esse é o seu direito de solicitar
Sim.
ao seu representante na CG?
Eu não tenho representante na CG, a CG não tem docentes na CG, é só coordenadores e diretores. A verdade é o seguinte, essa é uma discussão também, né, professor Klaus? A gente tem um assunto aqui que surgiu que é importante, a gente tem que continuar a pauta, não vou parar a discussão por isso. Mas como a gente faz para discutir coisas que os conselheiros acham importantes? Eu tenho que propor para a CG, eu tenho que propor para o CONCEP, eu não posso propor uma discussão. Eu também não vou propor uma resolução de transição, porque eu acho que é um assunto que não cabe a mim. Cabe à CG discutir com os coordenadores. Né? Então, como é que a gente faz para esse assunto não sumir? Essa é a questão que eu estou colocando.
Sua proposta pode ser apresentada na CG, através de algum conselheiro da CG? Pode ser o diretor do seu centro, o coordenador do seu curso, ou algum conselheiro da CG da sua confiança. E da CG, nos termos das relações que, das resoluções que regulamentam a interface entre CG e CONCEP, se for necessário, o assunto pode voltar para a CONCEP.
O CONCEP não pode encaminhar um assunto de discussão para a CG? É isso que eu estou propondo.
O assunto, o CONCEP pode fazer uma recomendação que o assunto seja discutido na CG, mas então, a CG também debate em cima de propostas de resoluções, de atos decisórios, etc. A CG, como todos os conselhos deliberativos, não debate um assunto sem ter algum documento material para deliberação.
Bom, tudo bem. Eu vou propor, então, documento material. Espero que ninguém diga que eu não seja democrática porque eu estou propondo do conceito.
Fique à vontade,
coisa,
esse é um direito seu. E, como eu disse, esse assunto é muito relevante e foi bom termos discutido ele aqui. Ele deve ser discutido mais. De acordo. Bom, passamos. O professor Aníbal? Não?
Eu ia me propor a levar o problema, a proposta do professor Idama, entrando na CG.
Muito bem. Então,
será
temos
um
encaminhamento.
Será um prazer e uma honra, professor.
Temos uma forma de levar esse assunto para a CG. Aprovado o projeto pedagógico do bacharelado em Química, passamos para o projeto pedagógico do bacharelado em Física. E para a condução desse assunto, eu passo a presidência da mesa para o professor Das.
Obrigado. Bem, a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Física, também a relatoria está por conta da pró-reitoria de graduação, mas a professora Renata Aires foi a relatora na CG e foi convidada então para fazer a relatoria desse projeto. Luciano, fica à vontade se quiser fazer algum comentário anterior. É isso. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos. O projeto pedagógico do bacharelado em Física, ele passou nas reuniões da comissão de graduação de julho e agosto, e foram nas duas no expediente na ordem do dia, e nas duas reuniões foram feitos comentários e sugestões, foram feitas as correções no projeto, e o projeto atende dos tópicos previstos na avaliação do curso. No projeto do bacharelado em Física, não foram apresentadas as regras de transição entre os projetos pedagógicos de 2009 e 2015, né, ou 2016, assim como a tabela de convalidação das disciplinas que estão presentes no anexo 1. São apresentadas as ementas das disciplinas do curso, que é um dos requisitos do MEC, quando é feita a avaliação, e também a atribuição de horas de atividades complementares específicas para o curso, para o bacharelado em Física. Então, aqui a gente tem os tópicos que são avaliados, né, em relação
a estrutura do curso, então dados da instituição, dados do curso, organização curricular, né, em relação a atividades complementares, trabalho de final de curso, estágio, docentes e as disciplinas do curso. Ficou faltando alguns pontos para serem novamente verificados, que provavelmente passou na revisão, que está relacionado com a atribuição de créditos para o trabalho de conclusão de curso. Então, a gente tem... Pode pôr na outra página, por favor? Na próxima. Então, na tabela 2, que tem um extrato aí da tabela, consta o trabalho de conclusão de curso em física como uma disciplina com dois créditos, né? Um TPI 2010. Na tabela 5, que consta como 24 créditos de trabalho de conclusão de curso. E na representação gráfica da matriz sugerida, também consta como 2 créditos de trabalho de conclusão. E ainda tem no texto também, então no texto na página 44, também consta como 24 créditos. Na tabela de convalidação consta como 2 e na ementa também consta como 2. Então, só fazer o ajuste aí de uma relação, né, de créditos e carga horária do curso. E aí, na tabela 5, que consta a carga horária total do curso, aí refazer o cálculo, então, do número de horas, né, crédito, número total de créditos, número total de carga horária do curso, só para fazer o acerto. E aí, em relação a termos de formatação, na página 34, que é onde é apresentada a grade sugerida, na divisão do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, tem uma falha aí na formatação da grade. Com todos esses comentários, aí eu recomendo a aprovação do projeto pedagógico do bacharelado em Física.
Obrigado, Renata. Queria, então, os comentários do professor Adriano Benvenho, antes do... É o coordenador do bacharelado em Física.
Boa tarde a todos. Bom, a professora Renata, essas pequenas falhas que passaram despercebidas, ela já tinha me alertado, tanto que umas eu corrigi, outras não. Isso foi falha minha, mas basicamente todas as sugestões que ela fez aqui vão ser acatadas pela coordenação do bacharelado em Física. Com relação ao projeto pedagógico, eu vou fazer alguns comentários rápidos, né? Basicamente, do projeto pedagógico anterior para esse, né, o que aconteceu no curso de Física foi que nós retiramos do curso, ele tinha ênfases, né, só que essas ênfases não podem ser dadas diplomas de ênfase no curso de bacharelado em Física. Então, nós retiramos as ênfases, mas não retiramos as disciplinas que anteriormente estavam no projeto pedagógico. Outro aspecto importante que faz... Mudamos, né, conjuntamente o professor Luciano, que era o coordenador da Física, o que aconteceu é que nós mudamos nomes de disciplinas. Por exemplo, antes tinha Física, Mecânica Quântica 1, Mecânica Quântica Avançada, Métodos de Mecânica Quântica. Nós só modificamos os nomes das disciplinas para Mecânica Quântica 1, Mecânica Quântica 2, Mecânica Quântica 3. Para o aluno que vai entrar no curso de Física, ou que está atualmente no curso de Física, as alterações mais sensíveis são apenas os nomes das disciplinas que nós mantivemos os créditos. Apenas trocamos uma disciplina obrigatória que passamos para opção limitada e uma opção limitada que passamos para obrigatória, que são 2 créditos apenas no curso. Basicamente foram essas modificações que foram feitas no projeto pedagógico. Além do que, nós colocamos as recomendações de disciplinas. No projeto pedagógico tem todas as ementas das disciplinas do curso de Física. Organizamos isso que, basicamente, quando foi feito o catálogo anterior das disciplinas da universidade, não constava as recomendações de disciplina. Basicamente, foram essas alterações que nós temos no projeto pedagógico.
Obrigado, Adriano. Luciano, quer comentar?
Comentar brevemente que, na verdade, esse projeto até ele ocorreu nessa transição entre quando eu era coordenador e me tornei pró-reitor adjunto. Só lembrar que no projeto ele manteve quantidade de créditos total. O curso de Física é um dos cursos mais enxutos que tem na universidade. Eu acho que eles são 2.700 horas, se não me engano. Tá? Ele continua. A Física não possui um conselho de classe. Então, nós não somos pautados por conselhos, logo nós podemos ter um curso enxuto. E ninguém vai dizer se a gente deve ou não ser assim. A gente só segue realmente as diretrizes básicas dadas pelo MEC, o que hoje em dia eu acho que é uma bênção para o grupo dos físicos. E uma coisa importante que já foi alertada aqui, no plano existe descrito claramente no projeto pedagógico quais são as regras de transição com oferecimento alternado de disciplinas de tal forma que se adeque, por exemplo, algumas disciplinas trocaram de quadrimestre ideal, mas isso já foi planejado pelos próximos anos para se acertar para os alunos atualmente no curso. Tá? Então a gente tem plano de transição e uma tabela de convalidação completa em que nenhuma disciplina antiga não seja convalidada por alguma nova.
Obrigado, Luciano. Em discussão? Daniel?
Todo mundo acha que já sabe o que eu vou falar, né? Mas não. Como vai ser breve, só para dizer, em relação ao que o Luciano disse, comentei agora com o Pedro aqui, que na filosofia houve um esforço de criar uma lei que regulamentava o trabalho do filósofo, e a associação de pós-graduação em filosofia, que é o que a gente tem mais parecido com uma associação de classe, rechaçou a proposta e disse que não há que se regulamentar isso, né? É um pouco diferente aqui a contramão de alguns outros conselhos profissionais. Mas o que eu ia dizer enfim, já expus anteriormente, não vou repetir os mesmos assuntos, mas desde a aprovação dos projetos do BCH e do BCT, a estratégia que nós adotamos para começar a implantação das atividades complementares, da curricularização da extensão, se faz pelas atividades complementares. E também desde daquele momento, a gente tem substituído o texto que aparece aqui, pelo menos na versão que eu tenho ele ainda se mantém, por aquele texto mais conciso, que inclusive foi o que passou agora há pouco na discussão anterior, né? Quer dizer, aqui se fala ainda da divisão em grupos, de atividades, etc., mas é uma normatização que está sendo revista num grupo que a Prograde constituiu, que está tendo uma participação ampla. Então, eu sugeriria substituir o texto aqui do item 9, atividades complementares, pelo mesmo texto que consta no projeto do BCT, né? Sem prejuízo da observação que a relatora fez sobre o restante da carga horária das atividades complementares, para que o documento não fique inconsistente assim que houver essa reformulação mais ampla no procedimento das atividades complementares.
Bom, não temos inscritos. Eu voltaria para os comentários, então, do professor Adriano e do Luciano. Ah, Pedro, então vamos aproveitar e fazer bloco.
Eu vou aproveitar a fala do Daniel sobre as atividades complementares, indo na linha do Leonardo e do Dácio também, né, que é a gente pensar realmente em incluir a extensão dentro da física. Né? Uma ideia que específica para a física é aproveitar a iniciação científica como uma atividade de extensão. Então, o simpósio, a apresentação dos trabalhos de iniciação podem já ser organizados pelos alunos para o público externo, eles fazerem uma feira, a universidade aberta, aproveitar toda a iniciação científica deles com esse objetivo também. Né? Então, tem muita coisa que dá para a gente colocar. Né? E aí dá mais relevância, inclusive, para o trabalho que o menino está fazendo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem sempre que pensar nas atividades de extensão como parte do nosso ensino, não como uma coisa a mais, porque senão vai ficar sempre um monte de coisa a mais que a gente não integra. Né?
Estamos sem outras inscrições. Professor Adriano, Luciano. A Andréia se inscreveu. Depois da André, então, o Adriano e o Luciano falam.
Sobre a observação da professora Renata, do trabalho de conclusão de curso, além de mudar, acho que vai ter uma implicação nas horas na tabela 5 de integralização curricular, né? Que acho que já, na verdade, acho que é um vício que vem
desses créditos, 24 créditos de TCC na física, é um vício até do projeto 2010, que na hora de integralizar, a gente tem que colocar lá 24, mais, além dos dois créditos da disciplina de TCC, mais 24 créditos por ele ter apresentado o TCC. Então, acho que fazer uma conferência, né, nesse número de horas aqui da tabela 5. Nossa, é uma dificuldade.
Obrigado, André. Adriano.
Basicamente, eu não tenho nada que falar. Eu acho que foram importantes as colocações do professor Daniel, do professor Pedro. O Luciano falou também bastante coisa, porque quando nós começamos a pensar no projeto pedagógico, né, foi uma discussão com uma plenária da física, né? Claro que tem alguns problemas, né? Normal que isso ocorra, né? É anormal que tivesse um projeto totalmente pronto, né? E eu sempre agradeço, né, que foi um trabalho feito por várias pessoas para organizar. Basicamente, o Luciano e eu, na época de coordenação, nós compilamos as informações e tivemos a ajuda de várias pessoas para fazer esse projeto. Basicamente, é isso que eu queria falar.
Só uma questão que eu queria chamar a atenção. Na fala do Daniel, eu entendi uma proposta de substituir todo o corpo do item 9, que está muito detalhado, baseado na nossa atual resolução de atividades complementares, por um texto mais sintético que tá circulando em todos os projetos pedagógicos. É isso, né? Você acata essa sugestão ou vê algum problema nisso?
Não, acata a sugestão.
Entendi. Luciano, quer algum comentário?
Todos os comentários são pertinentes e que o projeto pode ser modificado como sugerido.
Tá bem. Então, bom, a área demandante então acata, além das sugestões da relatora, as sugestões feitas pelo Daniel e acho que as complementações que a Andrea também fez com relação às contagens de crédito, né, de conversão de hora em crédito. Né. Nós não temos mais inscritos, eu entendo que podemos passar para a votação, uma vez que não tem nenhum destaque e a área demandante acatou todas as observações feitas. Então, passando para a votação, para regime de votação do documento como um todo, com as alterações apresentadas e acatadas, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Está aprovado, então, por unanimidade com as alterações registradas. Obrigado. Bem, na sequência, então, nós passamos à discussão, apresentação e discussão da revisão do projeto pedagógico da licenciatura em física, também a pró-reitoria de graduação como área demandante, e a professora... desculpa, eu não estava te vendo. Miriam Pacheco, como relatora.
Boa tarde a todos. O curso de licenciatura em física, o projeto pedagógico do curso apresenta os dados da instituição, dados do curso, perfil do egresso, objetivos, requisitos, organização curricular, tudo conforme determina a legislação, as orientações da PROGRADE e do parecer técnico. O que eu encontrei no projeto foram pequenas correções ou erros de digitação, não encontrei nada em específico que tivesse em desacordo. Pelo contrário, em julho, no dia 1º de julho, foi publicada as novas diretrizes para o curso, os cursos de licenciatura no Brasil, e a coordenação, junto com a equipe, organizou o projeto, reviu o projeto, fez a revisão do projeto baseada nessa nova diretriz. Houve um aumento de carga horária. Antes, eles tinham 2.800, 808 horas e agora está com 3.216, porém esse aumento da carga horária está de acordo com a nova resolução que eu citei, porque na nova resolução determina que qualquer curso de licenciatura no Brasil tenha no mínimo 3.200 horas e o curso deles possui 3.216. Apresenta também as regras de transição, nós já havíamos discutido, vocês já haviam discutido antes. E, por fim, eu sou favorável à apresentação, tendo em vista que o projeto foi revisado, atendendo às orientações do parecer técnico da Prograde e também às novas diretrizes das licenciaturas. Muito obrigada.
Obrigado, professora. O assunto, portanto, está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar com relação ao projeto pedagógico da licenciatura em Física? Não havendo inscrições, eu coloco em votação a aprovação desse projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Passamos então para o próximo assunto da ordem do dia, que é um assunto da pós-graduação, que é a proposta do plano de curso de um mestrado profissional em rede nacional, o Profensino. O relator é o professor Alexandre Chiara.
Alô. Eu vou fazer um rápido relato aqui, rápido mesmo, dessa proposta de mestrado profissional em ensino e interdisciplinaridade na educação básica. Né? Então, como de costume, a proposta foi apresentada ao Conselho de Centro, no caso do CMCC, aprovado em 12 de agosto, passou pela CPG em 21 de setembro, tendo como relator o professor Rafael Grise. E nessa ocasião, em 21 de setembro, foi aprovada também por unanimidade. E recentemente, se não me engano, na última reunião do Consune, também o projeto foi aprovado. Né? Então, esse é um breve histórico aqui. Eu não vou entrar no... O professor Evonir está aqui, eu vou passar a palavra para ele, ele pode fazer um relato mais substanciado.
Professor Evonir.
Bom, boa tarde a todos. O nosso programa, Mestrado Profissional em Ensino e Interdisciplinaridade na Educação Básica em Rede Nacional, então, primeiramente, é um projeto que ele foi encabeçado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Onde nós temos a coordenação geral pela professora Tânia Jorge, que é a coordenadora da área 46, tá? Da CAPES. E nós temos algumas questões importantes aí que nós conseguimos agregar até então. Primeiramente, né, o nosso objetivo principal é contribuir para a melhoria da educação básica no Brasil. Teremos aí 38 polos, universidades federais, estaduais e institutos federais. No caso, nós temos cadastrados até o momento 429 doutores. Aqui na Universidade Federal do ABC, nós temos 8 doutores cadastrados. Estes 8, nós temos, se não me falha a memória, são 2 que não participam de nenhum programa de pós-graduação, visto que, pela regulamentação, os professores podem participar de até 3 cursos de pós-graduação. Então, nós temos aí 6 que participam já do programa de ensino e os outros 2 que não participam de nenhum outro programa. A sede será a UERJ, o Colégio de Aplicação, e o número de vagas no primeiro ano, estimado em princípio, são 800 vagas, e no segundo ano de oferta de curso, em torno de 1.000 vagas. Nós temos, então, em princípio, 8 professores, pensa-se em dois orientandos por professor, então nós teríamos aproximadamente 16 vagas, e é claro, com outros professores que venham a somar, inclusive professores colaboradores de outras instituições. Tá? O público-alvo são professores em exercício nas redes públicas de educação básica. Tá? Então, isso é algo assim que... ele não é aberto para a rede privada, mas sim para professores da rede pública. Tá? O perfil do egresso, um profissional sensível, inovador, que trabalhe na sua área e que desenvolva o seu trabalho na sua prática e que tenha como resultado o mestrado profissional um produto voltado para a sua sala de aula. E o título, mestre em ensino emitido pela instituição onde esse aluno cursa, que no caso seria nós, aqui no nosso caso, seria a UFABC. As linhas de pesquisa, elas vêm ao encontro justamente do que rege, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais e a nova base nacional comum em construção atualmente. Os polos, então, aqui nós temos 38 polos, no nosso caso, no Sudeste, nós temos 10, São Paulo nós temos 3, UFABC, Unicamp e Unesp. Tá? Todas as universidades públicas receberam o convite de participação, tá? Todas elas. E todos os setores ligados ao ensino, e poderiam optar ou não. Porém, apenas essas três instituições optaram em participar. No caso aqui da Unifesp de Diadema, ela não optou em participar nesse primeiro momento, USP também não, então isso não impede que venham a participar a posteriori. Tá? E aqui o quadro, então, de docentes que nós temos cadastrados na Universidade Federal. Tá? É um curso semipresencial, a carga horária, aqui nós ainda temos de 540 horas, porém, como já relatado, isso será alterado a posteriori, à medida que o projeto for aprovado na CAPES, agora em outubro. Tá? Nós faremos a adequação desse projeto de acordo com as normas da UFABC também, em relação a esse curso. Nós temos duas disciplinas obrigatórias, tá, que serão ofertadas em todos os polos, e as eletivas, que nas eletivas, nos documentos que forem encaminhados, vocês encontrarão mais de 200 disciplinas. Tá? Vocês vão perguntar, poxa vida, é possível termos tantas disciplinas? Ou nós fazíamos a revisão, ou nós inseriríamos os dados na Sucupira. Isso foi um problema. Então, nós optamos por inserir na plataforma Sucupira, e após a aprovação, em reuniões posteriores, nós conseguirmos agregar as disciplinas e fundi-las. Então, diminuindo esse número de disciplinas eletivas, no caso, optativas. Por favor. Pode passar. E a nossa perspectiva, né, que é diferenciada dos mestrados acadêmicos, que a nossa perspectiva, assim como o Prof. Mate, o Prof. Fisio, o Prof. Fio, é formar professores e tentar possibilitar que esse professor desenvolva o seu trabalho em sala de aula, frisando na sua prática e na perspectiva de uma melhora nos processos de ensino-aprendizagem. Então, o que nós esperamos é que esse professor ele seja atuante, ele continue e, o detalhe mais importante, ele permaneça em sala de aula ao longo do seu trabalho. Obrigado.
Obrigado, professor Evanil. Eu peço que a Secretaria-Geral projete um ato decisório em questão, que é a necessidade de fazer uma inserção. Os considerandos do ato em questão consideram que a criação desse curso foi aprovada pela CPG e pelo Conselho do CMCC. Mas faltou inserir que essa criação também já foi aprovada pelo CONSUNI. Porque sem essa aprovação anterior pelo CONSUNI, o CONSEP não cabe ao CONSEP aprovar ou não o plano. Então, deverá ser inserido um terceiro considerando, fazendo referência à aprovação da criação do curso na UFBC, o que significa ao mesmo tempo a adesão da UFPC a essa proposta nacional já aprovada pela Comissão. Então, feito esse esclarecimento, eu coloco o assunto em discussão. O primeiro inscrito é o professor Pedro.
Bom, oi. Eu tenho uma pergunta que pode parecer no princípio uma crítica, mas é ignorância mesmo da minha parte. Tá? Bom, tem duas coisas, uma que eu não entendi muito bem, quem que é o organizador? Então, no mestrado profissionalizante da física, é SBF, que é a coisa. Aí é o UERJ? É o UERJ sozinho ali, como tá? E a outra, que pode ser uma crítica, mas é uma pergunta mesmo, por que que esse mestrado tem esse caráter profissional? Ele me pareceu um pouco acadêmico, no sentido de que interdisciplinaridade e coisas assim ainda não faz parte do currículo. Então, no da física é muito objetivo. Tá? A gente tem física e os caras vão se focar em física e melhorar um pouco essa questão. Não se discute questões acadêmicas do ensino, mas é uma coisa mais prática. Mas, nesse sentido, fica bastante claro a questão profissionalizante. Né? Então, em qual sentido, onde é que estaria a parte realmente mão na massa do mestrado? Do programa, né?
Nós vamos formar blocos de três, professor. Conselheiro, professor Aníbal?
É só uma observação curta. No texto do ato decisório que a gente está vendo, o artigo 2 precisa acertar a concordância.
Não temos mais inscritos nesse primeiro bloco, então a palavra volta para o demandante.
Bom, vamos tentar responder a sua colocação, professor, acho que é válida, com certeza. Porém, desde 1994... quando os parâmetros curriculares nacionais começaram a ser pensados, já se enfatizava o aspecto interdisciplinar na educação básica. Então, esse é um aspecto que ele esteve presente já há muito tempo. Agora, nós temos um problema, sim, que é bastante grande, que é como fazer esse aspecto, essa questão, transcender a sala de aula do professor, se o professor da licenciatura muitas vezes não o faz. Então, nós temos um problema que eu chamo, assim, um problema, eu não sei se eu posso nem usar esse termo, mas é um problema das nossas especialidades. Nós viemos formados em caixinhas. Nós não percebíamos, durante muito tempo, esse viés de poder trabalhar em parceria com o nosso colega. Agora, isto já estava previsto desde 94, isso já faz em 2004, fazem 22 anos. E com a Base Nacional Comum agora, isso vem a ser acentuado ainda mais. Então, esse aspecto interdisciplinar, ele deve estar presente, ele se faz necessário. O nosso professor, muitas vezes, ele não teve essa formação, e acredito que um curso de pós-graduação, ele possa auxiliar. Porque isso, ser interdisciplinar, segundo os autores, até mesmo, por exemplo, Ivani Fazenda, são, na realidade, o professor com postura interdisciplinar. É complicado fazer com que o professor seja interdisciplinar, mas ele deve ter essa, vamos dizer assim, essa aderência, querer ser, mostrar essa empatia por esse termo, essa linha, para que ele consiga desenvolver esse trabalho. Então, eu entendo como a mão na massa desse trabalho, desse projeto, desse mestrado, justamente o fato de ele fugir um pouco daquela questão da especialidade e ele vir ao encontro com aquilo que já foi proposto há 20 e tantos anos atrás e que não houve tanto estudo ou não entrou na sala de aula do nosso professor de educação básica. Entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta, professor, mas... Obrigado.
O próximo
inscrito é o professor Rony.
Boa tarde novamente a todos. É, eu vou fazer uma manifestação aqui que eu fiz no Consune, antes de fazer uma pergunta clara. É, me incomoda bastante esse projeto ter sido aprovado no Consune antes de passar pelo Concep. É, eu acho isso péssimo. A gente tem que primeiro avaliar o projeto pedagógico no Concep para depois ter clareza na aprovação dos projetos no Consune. Não é a primeira vez que isso acontece, eu já me manifestei outras vezes, me manifesto novamente que eu acho que não deveríamos adotar esse critério. Bem, do ponto de vista do curso em si, parabéns pela proposta, eu tenho uma dúvida. O curso é, a previsão do curso é de ele é ser semipresencial. Só que em nenhum momento vocês informam no projeto como se dará a oferta do curso, nem quais serão as tecnologias de informação e comunicação que serão usados. E para que um curso semipresencial aconteça, isso tudo obrigatoriamente tem que constar do projeto pedagógico e dos planos de ensino das disciplinas. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma incumplitude no projeto pedagógico com relação a esse aspecto. É esse aspecto básico. Você podia comentar sobre isso, por favor?
Antes de devolver a palavra para a demandante, eu consulto se tem mais inscrições para esse segundo bloco. Professor Edson.
Que dúvida. Não, na verdade, eu acompanhei um pouco a discussão do Prof. Ensino no âmbito nacional. Na verdade, quem capitaneou a discussão dessa proposta no âmbito nacional, isso deve ter mais de um ano e meio, mais ou menos, na verdade, foi a área de ensino da CAPES. Né? Na verdade, a área de ensino da CAPES, inclusive, com bastante suporte da coordenadora de área. Inclusive, agora, nos finalmente, até porque a gente tinha a minha área de pesquisa, que é a informática e a educação, a gente tinha interesse de encaminhar uma proposta de mestrado profissionalizante, na verdade, existe uma diferença, né, entre, eu descobri isso nessas conversas com a CAPES, entre o mestrado profissional e o mestrado profissionalizante, né, que, na verdade, a ideia do mestrado profissional, segundo as informações que eu tive, é que ele precisa ser induzido, né? para a submissão de proposta de mestrado profissional em rede, isso precisa ser induzido. Né? E precisa ser induzido porque, na verdade, envolve, inclusive, por ser em rede, envolve uma questão de custos, né? Pelo menos de gestão disso. Né? Você vai ter coordenadores em diversos locais, mas esses coordenadores precisam se encontrar em algum momento. Quando você estiver construindo propostas de disciplinas que serão comuns, você também precisa ter, enfim. E nesse momento de crise não tem havido indução, né, da CAPES para o mestrado profissional. E, na verdade, inclusive, a CAPES tem avaliado algumas propostas que são submetidas como profissionalizante, que é aquele que, na verdade, não tem bolsa, não tem nada, né? Não tem recurso nenhum. Então, acho que esse é um problema. Então, assim, só para concluir minha fala, então, acho que, apesar da UERJ, porque alguém tem que ser a instituição que submete, alguém tem que submeter, então, a UERJ, submeteu, e aí tem feito esse trabalho com diversas instituições para que possam aderir a essa proposta. Na verdade, essa proposta está em avaliação na CAPES. Né? E ainda, acho que fazendo uma defesa da proposta, assim, acho que eu disse isso no Conselho do CMCC, quando passou lá, que acho que eu entendo que acho que o grande mérito dessa proposta, inclusive, é a possibilidade do mestrando estar atuando, né, na sala de aula e poder então fazer a sua pesquisa ou a sua integração mestrado de pós-graduação na sala de aula. Possivelmente isso pode suscitar, sim, que a gente tenha uma mudança, né, um efeito muito positivo na própria prática do docente na sala de aula, uma vez que a pós-graduação tem a possibilidade de fazer esse incentivo. Enfim.
Obrigado, professor Edson. A palavra então volta para a área demandante.
Bem, primeiramente, eu gostaria de frisar, em termos do aspecto semipresencial, Em agosto, quando nós estivemos na CAPES e acompanhando aí a reunião, acompanhando a explanação da professora Tânia Jorge em relação ao mestrado profissional, foi justamente levantada essa questão. E a resposta que nós tivemos da professora Tânia foi justamente que nós utilizaríamos a UAB nos locais mais difíceis de termos o acesso. E nós utilizaríamos, sim, a questão tecnológica, mas somente em casos de regiões muito distantes, onde o deslocamento do professor ficaria extremamente comprometido. Nos demais locais, as aulas seriam em caráter presencial. Só que como seria uma proposta em âmbito nacional, nós teríamos que prever que ele seria semipresencial, porém, respeitando essa questão geográfica. Foi isso que nos foi pautado no momento que nós questionamos a coordenadora justamente sobre esse aspecto. Tá. Então.
Bom, fazer um relato... Primeiro, eu vou falar na contramão do que eu costumo dizer, assim, que eu fico muito feliz de ver a extensão presente no projeto, de forma bem articulada, quer dizer, desde critérios para seleção de docentes, que os docentes tenham essa prática extensionista, depois também em disciplinas obrigatórias, né, há uma questão também, como parte da disciplina de seminários, que, dentre outras coisas, haja um projeto integrado de extensão. Acho que aqui tem um exemplo bastante adequado, enfim, que tem a extensão presente no projeto e de maneira articulada, né? Acho que é um momento que a universidade está discutindo muito as atividades de extensão universitária e é bacana a gente ter assim, essa e outras propostas que sirvam de bons exemplos, de boas práticas e que não são onerosas, né, pro corpo docente, para ninguém. Isso é muito legal. Mas eu queria, na verdade, dar uma palavra... acho que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem sempre, por vocação, uma relação forte com a sociedade civil, e dizer que um curso como esse ele é ansiado muitíssimo pelas secretarias de educação da região, né? Eu fiz uma intervenção similar no Consune, mas acho importante frisar isso. Nós oferecemos diversos cursos de licenciatura na universidade que preparam os docentes ou exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para atuarem no ensino fundamental 2, ou seja, a partir da quinta série, né? Agora o sexto ano, e depois no ensino médio também. Mas a responsabilidade das prefeituras é pela educação infantil e pelo ensino fundamental 1. Então, na verdade, a UFABC acaba contribuindo bastante pouco ainda com a formação de professores naqueles níveis de ensino que estão sob responsabilidade mais direta das prefeituras municipais da nossa região. Então, acho que esse curso, e quem sabe no futuro a licenciatura interdisciplinar e outros cursos que possam surgir, vão nos ajudar a contribuir de maneira mais efetiva com os municípios, né? A gente está dando, acho que por meio do PIBID e de outras ações, contribuições significativas para a Secretaria Estadual de Educação. E é legal agora que a gente consiga avançar, talvez, para os entes mais próximos, né? E aí, como trago o relato, que como conselheira, representante da comunidade externa no Consune, nós temos a coordenadora do GT Educação, do consórcio intermunicipal, portanto, que dialoga com as secretarias de educação das 7 cidades e que também reforçou no Consune, né, esse anseio. Então, acho que a gente dá um passo importante com um projeto que, a meu ver, ele é bastante adequado também. Obrigado.
Professor Pedro?
Fiquei na dúvida agora. Então, o público-alvo, esse professor do ensino básico é o fundamental 1, 2... Dois e médio também.
Depois a palavra vai voltar para a demandante. Então,
tá. Um também. Um, dois e médio. Tá.
Bom, isso encerra o segundo bloco. Agora a palavra volta para a demandante para responder em bloco.
Bem, primeiramente, ele tenta abarcar toda a educação básica e infantil. Então, por exemplo, aí os questionamentos que podem surgir, por exemplo, poxa, mas nós temos profissionais formados em pedagogia, com condições de orientar, alfabetizadores, temos. Eu, por exemplo, minha primeira formação é como alfabetizador. Então, eu primeiro tenho toda essa carreira como alfabetizador de formação, depois licenciado, venho de um mestrado profissional, então sou fruto de um mestrado profissional e um doutorado acadêmico. Então, consequentemente, eu tenho um pouco desse viés, e como eu trabalhei em todas essas esferas, eu sou um dos que pode. E nós temos no CCNH, nós também temos, a professora Regina trabalhou durante muito tempo na educação básica, no ensino médio. Então, nós temos sim os profissionais, o problema é que muitas vezes nós não os conhecemos. E aí, quando nós vamos nos aproximando e buscando essas parcerias, a gente acaba construindo uma equipe que até a gente fica surpreso com toda a formação que essa equipe possui, e inclusive na questão da experiência. Então, eu acredito que isso venha a somar e venha a completar os outros programas que nós temos. Então, acredito que isso, e no futuro, quem sabe, não curso de pedagogia, sei lá.
O terceiro bloco, nós temos por enquanto inscrito, inicia com a fala do professor Alexandre.
Só para fazer um relato do que rápido, muito, muito rápido, do que aconteceu na CPG, tomamos o cuidado de designar como relator o professor Rafael Gris, eu já havia mencionado, que é o coordenador do Profimat na UFABC. Né? E isso com a intenção de detectar possíveis sobreposições de atuação, etc., que poderiam desvalorizar o programa que ele coordena. Mas, ao contrário, o Rafael Grise foi muito enfático no apoio à proposta, né, à adesão, e com essas ressalvas todas que já foram colocadas aqui, com essas considerações todas que foram colocadas aqui pelo professor Evonir, E a CPG, os membros da CPG também foram muito enfáticos, positivos na avaliação dessa proposta. Então, só para dar um relato que não houve nenhuma, na CPG não houve nenhum grande questionamento com relação à adesão, né, da UFABC a essa proposta.
Não temos mais inscritos nesse momento, então peço para o professor Ivonia fazer as suas considerações finais.
Bom, como eu havia comentado no Consune, volto a frisar novamente que eu acho que isso é uma parte que nos cabe, enquanto universidade, formarmos e possibilitar aos professores que formam os nossos futuros alunos uma melhor formação, vamos dizer assim, estabelecer parcerias, buscar diminuir aquele abismo que existiu durante tanto tempo entre a universidade e o que ocorre na escola, e possibilitar ao professor adentrar a nossa realidade também e tornar-se um pesquisador e perceber que ele pode fazer a diferença na sua prática enquanto ele atua na sala de aula. Então, acredito que o mestrado profissional ele vem com esse enfoque, ele tem essa importância e ele visa subsidiar a formação e sempre pensando na formação, colocar da seguinte forma, em parceria. Então, nós precisamos dos professores da educação básica e precisamos que as escolas de educação básica sejam nossas parceiras. E acredito que isso seja uma forma de nos aproximar e, claro, desenvolver excelentes trabalhos, excelentes pesquisas. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado, professor Ivonia. Nós não temos mais inscritos, então eu coloco o assunto em votação. Os favoráveis à aprovação desse ato decisório, por entanto, a aprovação do plano do curso, com as duas modificações sugeridas, a inserção de um terceiro considerando, que faz referência ao Consuni, e a correção de um erro tipográfico no artigo 2º. Então, os favoráveis à aprovação com essas duas modificações permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Com isso, nós vencemos a ordem do dia, passamos para o expediente. No expediente hoje temos um único assunto, que é um recurso a uma decisão
de indeferimento de uma solução de promoção funcional, o relator é o professor interessado, o professor José Kinigi. Antes de passar a palavra para o professor José, informo que a Secretaria-Geral convidou para esse assunto o presidente da comissão que analisou o caso do professor José, o professor Valdecir. Eu peço que a Secretaria-Geral nos informe sobre esse convite.
Sim, normalmente quando tem esses recursos, né, ao CONCEP, convidamos a parte que é o requerente e também aquele que participou do indeferimento, como acontece com os alunos, enfim. E acontece aqui no caso do professor, que é a solicitação da promoção. Tem o processo, está aqui comigo, se alguém quiser olhar mais detalhadamente, cronologicamente, ficou também à disposição dos senhores da Secretaria-Geral. E convidamos o professor Valdecir, só que o professor Valdecir não compareceu. Então, até ligamos agora para ver se conseguimos contato, não conseguimos. Bom, se precisarem de mais alguma informação, estou com o processo em mãos e posso esclarecer para vocês. Obrigada.
A ausência do professor Valdecir não prejudica, obviamente, o direito do interessado a apresentar seu caso aqui. Então, a palavra é do professor José Kinigi.
Boa tarde a todos os membros. Bom, não é uma situação muito de conforto, né, estar aqui, mas eu vou fazer uso dos meus direitos. É justamente sobre esse pedido de promoção funcional que eu tive, a solicitação foi indeferida pela comissão examinadora. A comissão examinadora, vou ser breve, porque eu tenho a apresentação de recursos que foi encaminhada a todos vocês, né, pela secretaria do CONCEP. Então, não vou ler a carta, eu acho que não faz sentido. Mas eu gostaria só de levantar os pontos que eu me baseei sobre a negativa. A comissão examinadora levantou 3 fatos. Tá? A primeira dela, que é a falta de publicação de artigos a partir de um certo período. Segundo ou terceiro, sobre a minha situação junto à pós-graduação de física da UFABC, a qual não faço mais parte, e a conclusão que a comissão chegou é que existe uma taxa negativa de produção intelectual. Então, baseado nisso, indeferiu a minha solicitação. Vale lembrar que, como eu entrei com o pedido em novembro, se não me engano, de 2014, ainda não tinha resolução CONCEP de promoção funcional, então o parecer deveria ser baseado na portaria 554 do MEC, de 20 de junho de 2013. Tá? E, de fato, nessa portaria, na da promoção funcional, tem um item, observação no artigo, que há necessidade de, para a promoção funcional, se comprovar o exercício, por exemplo, na produção intelectual, que é justamente na parte de produção científica. Tá? Mas o fato é que eu não tenho, porque a promoção funcional leva em conta o meu desempenho nos 8 anos, né? Desde o adjunto 1, 2, 3, 4, meu período que estou aqui na UFABC. Então, eu não acredito que... Não é questão de acreditar, eu não concordo que a publicação seja analisada da mesma forma que um parecerista de uma agência, ou principalmente de uma agência de pesquisa, olharia. Ou seja, não somente a quantidade, mas a derivada, a taxa temporal. E aqui eu não acredito que essa é uma postura, não uma postura, mas é algo que se deva levar em conta, tanto assim, porque teria que eu analisar um tudo, não simplesmente a numerologia. Então, me baseando nisso, eu solicitei o recurso junto à Concep. E o principal ponto, eu acho que o único ponto que, desses três pontos, vale a pena mencionar que, embora eu não faça mais parte do programa de pós-graduação de física, e de fato eu tenho um aluno, esse aluno vai defender doutorado, vai defender o doutorado, esse aluno é aluno bolsista da FAPESP, tá? Não está abandonado, ele vai defender, inclusive ele teve uma renovação de bolsa por período de 4 meses agora, então deve defender no final do ano, vai partir para um pós-doc. Além disso, eu tive outros alunos também, inclusive com bolsa da FAPESP. Esse meu aluno doutorado, ele fez um estágio fora, um ano, com a bolsa. A FAPESP agora tem uma modalidade chamada BEP. Então, eu tenho colaboradores lá fora que eu tenho conexão com o pessoal de fora. Tá? Então, não é simplesmente eu abandonei a pesquisa. Existe uma razão para ter diminuído isso, esse ritmo, em detrimento das atividades. Em relação aos fatos 2 e 3, quer dizer, eu tenho um aluno, tudo bem, eu não faço mais parte do programa de pós-graduação da física, mas em nenhum momento a comissão olhou com carinho o fato de eu fazer parte do programa do mestrado nacional profissional em rede, que é o que similar que foi apresentado agora, que na UFABC já está acontecendo por acho que 2 anos, desde 2013. A gente, inclusive, está para formar as primeiras turmas, as primeiras defesas, agora no final do ano, começo do ano que vem. E eu tenho um aluno, na época eu tinha um aluno, não foi mencionado isso, e agora, porque esse processo 2014, eu tenho mais 2 alunos de mestrado. Tá? Então, não é verdade que, digamos, eu estou totalmente inerte. Além de, obviamente, levar com responsabilidade, tá? E com seriedade os cursos de graduação.
Obrigado, professor José. Na ausência de um representante da banca, eu que indeferiu o pedido, eu pedi que a secretaria-geral projetasse o parecer, onde constam os pontos 1, 2 e 3, aos quais o professor José fez referência na sua fala. Então, para substanciar as referências do professor a esses pontos, eles estão sendo projetados aqui. O assunto está em discussão. O primeiro inscrito é o professor Rony.
Eu preciso ser consistente com o que eu falei na reunião do Consune na semana passada. Né? Eu disse que, na minha opinião, a questão dos pontinhos, etc, 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 não deve ser levada em consideração. Eu acho que toda vez que alguém pede progressão, ele tem que dizer por que pediu progressão. Tem que justificar porque merece ser, no caso, promovido. Porque aqui é uma promoção, não é isso? Tem que dizer porque merece ser promovido. E aí, eu acho que o trabalho que o professor Kenichi está fazendo no mestrado profissionalizante de ensino de física já representa isso. Ele assumiu uma tarefa muito árdua há alguns anos atrás, apesar de não ter uma formação inicialmente feita na área de ensino, ele é bacharel em física, ele assumiu o mestrado profissionalizante e vem conduzindo o mestrado profissionalizante com maestria. Então, é verdade que quando nós tivemos uma avaliação, eu faço parte desse mestrado, e é por isso que eu estou dando esse testemunho, quando nós tivemos uma avaliação externa, o nosso polo foi considerado um dos melhores polos desse curso. Tanto é verdade que a avaliadora falou assim, não, o polo de vocês não nos preocupa, vocês têm até mais liberdade do que os outros polos, porque é muito bem conduzido. E esse trabalho onde a gente está formando muito, capacitando muitos professores da rede pública de ensino, por si só, para mim, já valeria uma promoção. Então, para ser coerente com o que eu falei na reunião do Consune, quem me ouviu naquela reunião, onde eu falando que essa questão, publicou X artigos, Y artigos, Z artigos, para mim não, não é o cerne fundamental, eu acho que o trabalho do professor Kenichi justifica, o trabalho que ele desenvolveu na frente do mestrado profissionalizante justifica o pedido de promoção que ele está fazendo. Por enquanto é isso. Obrigado, presidente.
O próximo inscrito é o conselheiro Luciano.
Boa tarde. O comentário que eu vou fazer aqui é mais no âmbito enquanto eu era coordenador do bacharelado em Física. Eu acho que nesse ponto a gente vai falar de promoção, uma coisa que muitas vezes esquece é a questão da atuação como docente. Então, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, o José, ele sempre atuou muito firmemente na condução do nosso curso. Ele teve uma atuação muito grande, por exemplo, na revisão do projeto. Ele foi um dos planejadores das nossas disciplinas de exercícios que complementam a formação dos alunos em fenômenos. E sempre foi um dos professores atuantes em todas as modificações, inclusive nas discussões dessas novas mudanças de fenômenos, nas discussões de fenômenos semipresenciais. O professor já sempre esteve presente em todos esses pontos, desde o início da universidade. Pelo menos, eu posso dizer, ele está bem antes de mim, mas desde o início da minha atuação como coordenador, ele foi alguém que sempre esteve atuando de maneira muito além daqueles créditos mínimos que a gente espera que o coordenador faça, e mais que isso, não só dando aulas, mas ativamente participando do núcleo duro do pensar do curso de bacharelado em Física e também da parte de Física do PCT. Então, acho que nesse ponto, talvez seja uma coisa para a gente, talvez aqui no coro com o Rony, não é só pontinhos, mas essas coisas talvez não trouxeram pontos, mas fizeram muita mudança, por exemplo, na vida dos nossos estudantes. Tá? Então, acho que é bom colocar esse ponto também aqui.
Conselheiro Pedro.
Oi? Bom, eu vou na linha dos meus colegas aqui. Está claro aí, né, que o Kenichi, o que ele demonstrou aí, né, nos últimos 8 anos, ele tem 5 publicações importantes em revistas importantes. O que foi considerado, talvez, é a derivada, né, que a partir de 2011 ele não publicou, ele parou de publicar. Agora, por que ele diminuiu a produção dele? Porque ele começou a se dedicar à construção do mestrado profissionalizante, não é porque ele largou, parou de fazer as coisas. Né? E é um mestrado, é uma pós, é uma coisa importante que está sendo feita. Ele tem um aluno que vai defender agora, tem 2 alunos, né, na pós de ensino. Na pós-graduação dura da física, na pós-graduação da física, ele tem um aluno que eu posso... confirmar aqui, que é muito bom, é um aluno que está fazendo um trabalho bastante bom, e veja, ele não tem nenhuma publicação, o Kenichi, a partir de 2011. Acontece que esse aluno dele tem 1 ou 2 publicações, né, e eu acho que vai acabar o doutorado com 2 ou 3, Kenichi, com duas publicações importantes. E o Kenichi, por ser um cara extremamente ético, não colocou o nome dele ali, mas ele certamente participou, orientou o aluno e trabalhou junto nesses trabalhos. Outro ponto que ele fala, né, a formação de um aluno dele de mestrado, que agora está fazendo doutorado na USP, bastante bom aluno que participou aqui da UFABC, é um cara que fez o UFABC do começo ao fim, fez o mestrado com o Kenichi, e está fazendo doutorado agora na USP. Quer dizer, então, dentro dessa instituição, ele tem um histórico de pegar alunos que foram formados aqui. Tem muitos alunos do bacharelado de física que conhecem bastante o Kenichi e que podem dar esse parecer. Talvez tenha, não sei como que é o processo, né, como que a gente, porque no fim a gente acaba preenchendo uns pontinhos e acaba não dando essa justificativa toda, né? Então, eu não sei o quanto que o Kenichi conseguiu vender o peixe dele ali na hora de fazer a propaganda dele, por que ele merece essa promoção, né? Talvez seja por isso, inclusive, que os avaliadores ali contaram os pontos dos artigos, tá? Mas é isso que eu queria terminar.
Conselheira Etana?
Eu sou uma não física, né? Então, na verdade, entrei na universidade junto com o Keniche e eu fui testemunha no conselho universitário que tanto o professor Bevilacqua quanto o professor Fazio eram contra as tabelas, justamente por questões como essa, né, que a gente sabe que o desempenho de um docente é bom, mas de repente não consegue ser transformado em alguns números, né? Mas eu também quero falar de duas coisas que sempre me chamaram a atenção enquanto eu era pró-reitora de graduação e quando eu voltei a ser coordenadora do BCIT, né? Então, a gente sempre mexe com colocação, no BCIT a gente começou a divulgar os nomes e sempre me chamou a atenção a avaliação que o Keniche tem dos alunos, que, na verdade, talvez fosse até uma avaliação que eu gostaria de ter, né? De ser um professor excelente, dificílimo e continuar tendo alunos que procuram a disciplina dele, né? Quer dizer, eu acho que é uma super avaliação. Realmente, acho que eu nunca tive a oportunidade de contar isso, mas eu acho excelente quando uns alunos, que é uma avaliação totalmente isenta no FBC Help ou pelos corredores, fazem isso, ou nas suas opções de disciplina. Então, o que eu queria colocar nesses dois fatos históricos, que eu tenho acompanhado desde 2006, que é insistente essa, entre aspas, fama do professor Keniche, e que realmente já existiram muitas pessoas nessa universidade que foram contra essas tabelas. Ok, o Conselho Universitário definiu, é assim que a gente é avaliado, mas talvez não tenha que ser uma verdade absoluta em todas as situações.
Bom, professor Aitana, eu acho que uma grande maioria nos dois conselhos superiores está contra essas tabelas. O problema é que nós somos, essa é outra limitação da nossa autonomia universitária. Mas eu ouvi aqui quatro, tivemos quatro inscritos, não tem outros inscritos. Todos os quatro inscritos fizeram depoimentos enfáticos a favor da aprovação desse pedido, da aprovação do recurso. Eu entendo, não havendo nenhuma manifestação contrária, eu entendo que esse assunto pode sair do expediente hoje, pode ir para a ordem do dia para ser deliberado hoje. Então, já está proposto pela mesa também. Então, eu consulto o conselho sobre a promoção desse assunto para a ordem do dia e peço que os favoráveis à promoção para a ordem do dia permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Portanto, acabamos de voltar para a ordem do dia e podemos deliberar. Na ordem do dia, conforme manda o rito, eu coloco de novo em discussão o pedido do professor José. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Algo? Conselheiro Daniel.
Aumentar o número dos não físicos que falam. Vou dizer, acho que é uma discussão conceitual sobre a questão dos pontos ou não. Eu ficaria bastante desconfortável de votar algo que quebrasse a regra dos pontos em ela existindo, né? A regra sendo boa ou não, mas acho que é um princípio que devemos respeitar as regras. Mas acredito que nesse caso há algo bastante favorável e que não há por que não usarmos, que é quando o professor entra com o pedido dele, não havia uma regra estabelecida para este processo em particular. Quer dizer, me parece que nós estamos diante de um processo de promoção em que não havia a tabela de pontos vigente. Não é? Então, me parece que a questão é puramente julgamento de mérito e, por isso, fico mais confortável, inclusive, para votar essa questão. Quer dizer, não há desabono ou desautorização a uma comissão, como seria o caso de desautorizar a CPPD, ou não há elementos que permitam também um confronto objetivo de se atingiu ou não a pontuação, atingiu ou não determinados critérios. Há uma situação em que o professor ingressou com o pedido dele, ficou aguardando, inclusive, que houvesse uma deliberação sobre como criar a comissão, etc., porque isso não estava regulamentado pelo Conselho Universitário, e acredito que isso tudo depõe a favor do solicitante.
Conselheira Denise.
Eu gostaria de dar um depoimento de quem já participou de várias dessas comissões para avaliar a promoção dos colegas, né? E, bom, também não é uma posição muito confortável, como diz o professor. E já nos aconteceu de ter um caso muito semelhante, né? De um colega ter uma produção bastante grande no início e ter decaído nos últimos anos. Houve um recurso e nós julgamos novamente, isso foi antes da nova resolução, e decidimos pela avaliação de todo o histórico do colega, né? E eu acho que esse é um caso bastante parecido. Então, assim, há motivos, e acho que motivos justificados do professor não ter uma produção, vamos dizer, científica em termos de artigos nos últimos anos, mas a contribuição dele para a instituição é bastante significativa, tendo em vista a declaração dos colegas. No nosso caso, quando eu era da comissão, nós decidimos em prol do colega, né, de realmente dar a promoção, apesar de não tá cumprindo os pontinhos, vamos dizer. Então, eu acho que eu tenho simpatia pela comissão, porque não é um trabalho agradável, principalmente a gente tendo que fazer essa contabilização, mas eu acho que se eu fosse da comissão, eu também decidiria em favor do professor por toda a contribuição que ele tem dado à instituição. É uma instituição nova, que às vezes precisa de mais gente pondo a mão na massa do que publicando, né, às vezes.
Conselheiro Gilson.
Alô. Boa tarde a todos. Eu, como não físico também, né, fica numa posição mais distante, mas eu queria manifestar que seria talvez muito desconfortável, em perspectiva futura, ter aqui que fazer apreciação de recursos pelo depoimento de colegas, de pessoas que tiveram um percurso próximo e puderam avaliar, como aqui eu vi, e sem conhecer o professor, eu fiquei satisfeito, né, com os comentários que foram feitos, porque nós temos aqui um problema, que é um problema da dificuldade de se fazer essa avaliação, e que eu acho que nós temos que evoluir nisso. Além de sustentarmos argumentos importantes a favor de colegas, a gente tem que aprimorar esses processos, e eles não são simples. Mas, como diz o professor Rona, e eu concordo plenamente, eu acho que o mínimo que a gente... Só terminando. O mínimo que a gente tem que considerar é um relato do percurso do professor e o destaque da contribuição que ele dá à instituição, seja em âmbito de extensão, seja em âmbito de pesquisa, porque dentro da alegação feita, é muito provável que se nós procurarmos, nós vamos ter professores com percurso de produção científica fantástico, mas talvez se examinarmos a contribuição dele na graduação em sala de aula, fique muito precarizado, né? Talvez, tem de tudo. Então eu acho que... Desculpa.
São duas questões. Uma questão é superar uma dificuldade que talvez de mau entendimento ou de pouca explicitação do valor do professor, numa comissão que tinha seus critérios e suas regras, e eu acho que regras foram feitas para serem seguidas, mas também para serem modificadas, quando necessário. Eu acho que a gente tem que, enquanto CONCEP, buscar um caminho a enfatizar aspectos de mérito, fundamentalmente, e ver como é que a gente estabelece uma plataforma que possa ser entendida por todas, por todos, e que possa considerar esses detalhes, porque são detalhes. Né? Você deixou de fazer uma coisa importante, mas fez outra coisa talvez mais importante ainda.
Obrigado, professor Gilson. Nós não temos mais inscritos nesse momento. Eu pedi à Secretaria-Geral aqui verificar a cronologia do parecer da resolução Consuni e da abertura do processo, da solicitação da abertura do processo. De fato, a resolução Consuni, na qual o parecer se baseia, ela foi aprovada em 8 de janeiro de 2015. Agora, o processo do professor José foi aberto em 19 de 11 de 2014. Portanto, a resolução utilizada para substanciar o parecer da comissão não estava valendo na data da abertura do processo. Então, isso remove o obstáculo procedural de acompanhamento. acordo com a fala do professor Daniel. Então, isso, de fato, cria uma situação em que o conselho, o CONCEP, pode deliberar sobre esse assunto sem qualquer conflito de interesse ou conflito de normas como consumo. Não tendo mais inscritos, eu peço para o professor José Kinishi fazer as suas considerações finais.
Agradeço as palavras de apoio recebidas, né? De fato, eu não sei fazer uma propaganda boa de mim, tá? Algumas questões que os colegas levantaram eu nem pensei, né, em colocar aqui, né? Fui mais direto. Então, fico até surpreso, né? Mas, sim, tem esse aspecto, né, que é importante, mas eu não sei, não, o aspecto pessoal meu não permite ficar, né, levantando bola para mim mesmo. Não tenho esse perfil, esse é o ponto. E sobre o que o Pedro falou, em princípio não teria muito a ver, mas o fato da minha publicação estar baixo é por questões pessoais, por ter dois filhos pequenos, minha esposa trabalha, tenho que auxiliar em casa. E a outra coisa, resolvi acompanhar de perto o crescimento deles. Porque eu tive experiências ruins, né, no passado. Um sobrinho meu, acho que 10 anos atrás, com 4, 5 anos, faleceu de câncer. Eu era bastante próxima da minha irmã, né, a única parente que tinha aqui. Então, eu senti o baque. Eu falei, não, eu tenho filho, eu quero ver ele crescendo. E mais recentemente, um sobrinho da minha esposa, ele morreu afogado numa piscina de uma escola famosa, ou de alta classe, em São Paulo, Moema, que foi noticiado no Brasil todo. Então, são coisas próximas que a gente fala. Eu tenho um filho pequeno e eu quero ver crescendo. Eu acho que é justo isso. Mas, ao mesmo tempo, também eu sou um profissional. Então, o que eu cumpro, tento cumprir bem. Tá? O que não dá para cumprir, eu falei, não, por enquanto não dá. Então, sobre a parte da graduação, meu envolvimento, de fato, isso é verídico, né? Sim, eu tenho uma fama, mas como eu tenho participado de disciplinas unificadas, que os fenômenos estão unificados, eu até brinco que eu perdi minha força, né? Não tenho mais, que a avaliação agora é unificada. Tá? Mas a história é história. O que ficou, até hoje eu tenho essa fama, carrego. Mas, por incrível que pareça, que a Itana falou, eu sou bem avaliado. Tá? Mas o medo do pessoal é a prova, é a avaliação, né? da prova em si. Então, agradeço imensamente aos meus colegas, né, com as palavras de apoio.
Obrigado, professor José. Eu peço que, para a votação, que o professor se retire dessa sala, para que o conselho possa votar. Eu peço que os favoráveis ao recurso do professor José permaneçam como estão, que os contrários se manifestem, abstenções. Bom, está aprovado por unanimidade o recurso do professor. Eu peço que a Secretaria-Geral chame o professor para que o comuniquemos o resultado. Nós vencemos a ordem do dia e o expediente. Agradeço pela colaboração de todos os conselheiros e desejo uma boa noite. Professor José, seu pedido foi aprovado com unanimidade.